Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 10 de maio de 2018 e começa agora a 26ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há três projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pelo nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 6 minutos do dia 10 de maio do ano de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 26ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Marcos Vinícius fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Renato Ferreira fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura do Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. São palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 21. Toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos de seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos.
Queremos agradecer aos vereadores Marcos Vinícius por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Renato Ferreira por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Senhor presidente, boa tarde. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome, senhor Flávio Maciel. Assunto sobre gestão pública e empreendedorismo pessoal. Projeto Legislativo, Projeto de Lei CM número 059/2018, institui o Dia Municipal da Psicanalista no município de Divinópolis e dá outras providências, de 8/5/2018. Ofício de número 161/2018, Gabinete da Vereadora Janete Aparecida. Assunto: informa ausência na reunião ordinária. Excelentíssimo senhor presidente, servimos-nos do presente para informar que na data de hoje a vereadora Janete Aparecida estará ausente desta reunião ordinária, por estar enlutada devido ao passamento de seu sogro, o senhor Ladir Antônio de Oliveira. O senhor Ladir faleceu na noite de ontem e será sepultado às 16 horas no cemitério do Bom Pastor. Sem mais, para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Janete Aparecida. Ofício Segov 608/2018, requerimento 132/2018, vereador Edson Souza. Ofício 085/2018, Cefaz. Requerimento 129/2018, vereadora Janete Aparecida. Ofício 088/2018, Semusa. Ofício Segov 609/2018, requerimento 103 e 113/2018, vereadora Janete Aparecida. Ofício 086/2018, Semusa. Requerimento 043/2018, Janete Aparecida. Ofício 151/2018, Sende. Ofício Segov 616/2018. Número de indicação 471/2018. Ofício de resposta 555/2018, SEMOP, vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 278/2018. Ofício de resposta 554/2018, SEMOP, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 108/2018. Ofício de resposta 549/2018, SEMOP, vereador Edson de Souza. Indicação de número 551/2018. Ofício de resposta 547/2018, SEMOP, vereador Roger Viegas. Indicação de número 398/2018. Ofício de resposta 545/2018, SEMOP, vereador Nego do Buriti. Indicação de número 177/2018. Ofício de resposta 550/2018, SEMOP, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação de número 1789/2017. Ofício de resposta 551/2018, SEMOP, vereador Zé Luiz da Farmácia. Atenciosamente, Cleodinar de Mesquita Júnior. Ofício Segov de número 625/2018. Indicação 410/2018. Ofício de resposta 086/2018. Cefaz, vereadora Janete Aparecida. Somente essa, senhor presidente.
Solicito também do secretário que faça leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação de número 705/2018. A possibilidade de fazer a canalização do córrego localizado na rua Raimundo Correia, entre as ruas Cascalho Rico e Vinícius de Moraes, no bairro São Judas Tadeu. Vereador Cleitinho Azevedo. Indicação de número CM 674/2018. Solicitando que seja realizado uma operação tapa-buracos na rua Gonçalves Ledo, trecho entre a rua Formiga e a rua Sargento Valério, no bairro Porto Velho. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM 675/2018. Solicitando que seja realizado uma operação tapa-buracos na rua Fernão Dias, próximo ao número 768, no bairro Porto Velho. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM 676/2018. Solicitando que seja realizada uma operação tapa-buracos na rua Ouro Preto, trecho da rua Ouro Fino até a rua Guilherme Francisco Claudino, no bairro Espírito Santo. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar de número 034/2018. De Leslie Carlos de Alvarenga. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 721/2018, solicitando a possibilidade de providenciar a limpeza da praça situada na esquina da rua Bom Pastor, com rua Ubirajara Santos, no bairro Universitário, neste município. Vereador Roger Ziegler. Moção congratulatória de número 035/2018. A Blake Fox, vereador Roger Viegas. Indicação CM número 478/2018, solicitando serviço de capina e limpeza no entorno da UBS da comunidade de Córrego Falso. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM 479/2018. Solicitando à Secretaria Municipal de Agronegócio e Fiscalização na estrada para a comunidade do Choro para verificação de denúncia de descartes de fezes de animais suínos, principalmente nas proximidades do Cruzeiro. Vereadora Janete Aparecida. Indicação TM número 480/2018. Solicitando melhorias a serem executadas no Parque da Ilha, construção de um banheiro feminino para uso de desportistas, crianças e visitantes, implantação de serviços de segurança e ronda, principalmente no turno da noite, garantir o orçamento para manutenção e limpeza do parque. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 036/2018. A Cleiton Henrique Marques, vereador Josafá Anderson. Indicação de número CM 701/2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Cambuci, entre rua Olimpo Gomes Branquinho e rua Curitiba, bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Sargento Elson. Indicação de número CM 702/2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buraco na rua Caio Notini, bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 703/2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo da rua Dona Maria das Dores, bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM 176/2018. Esclarecimento referente à atual situação cadastral dos imóveis do bairro Anchieta, também conhecido como Cemitério dos Vivos. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 514/2018. A possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar o serviço de patrulhamento e alargamento da estrada municipal de acesso Jardim Candidés à rodovia do Carmo do Cajuru, passando pelo Getsemane, Listão. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação de número 713/2018, solicitando poda de árvores, localizado nas ruas Antonieta Fonseca e Odete Felícia de Jesus, no bairro Santos Dumont. Vereador Vicente de Paula, Negro do Buriti. Indicação de número 714/2018, solicitando a reforma dos banheiros localizados no terminal rodoviário da comunidade de Buritis. Vereador Vicente de Paula, Negro do Buriti. Indicação de número 718/2018, solicitando a instalação de braços com luminárias nos dois postos existentes na rua Odete Felícia de Jesus, no bairro Santos Dumont. Vereador Vicente de Paula, Negro do Buriti. Sem mais nada, senhor presidente.
Passamos agora à tribuna livre. Convido o senhor Flávio Maciel, que irá falar sobre gestão pública e empreendedorismo pelo social, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Não estando presente o tribuno, passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatório finais de comissões.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres vereadores, através da Comissão de Segurança Pública e Turismo dessa casa, gostaria de comunicar que do dia 14 ao dia 18 de maio da presente semana, do horário de 13 às 17 horas, a semana de orientação jurídica e conciliação aqui da Câmara Municipal, no espaço GTO dessa casa, onde estarão presentes aqui uma equipe de 7 advogados, mais a Junta de Conciliação, para tentar aí conciliar sobre futuros atritos ou também orientação jurídica para a população de forma gratuita. Ou seja, será na data do dia 14 ao dia 18 de maio, das 13 horas às 17 horas. Então é um momento importante para a população. Se quiser tirar alguma dúvida jurídica, possam vir aqui e tirar qualquer dúvida que tenha a respeito de procedimentos judiciais que estão interessados. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo mais vereadores a apresentar relatório finais de comissões, passo a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa e aqui na Câmara também. Na terça-feira, nós estávamos aqui falando sobre o risco que o SAMU anda correndo por ter 9 prefeitos mal pagadores. E nós pedimos em ofício que esses 9 prefeitos, essas 9 cidades, possam ser mostradas no papel, para a gente contar para vocês que estão em casa e para os vereadores dessas 9 cidades, para cobrar dos seus executivos, para a gente continuar dando sangue, vida, para esse SAMU continuar. Porque sem esse SAMU, 1.200.000 pessoas não conseguem mais sobreviver. Ele chegou para ficar, bem atrasado, mas chegou para ficar. Mas aí, emendando, né, nós estamos esperando a resposta do ofício com esses 9 mal pagadores. Agora, nós temos uma notícia pior para dar para vocês. É muito pior do que os 9 pagadores. Nós temos outro consórcio. Esse é aqui em Divinópolis, ó. Chama CISV, você que está em casa conhece, e os colegas aqui também, né? É um consórcio que tem aqui com 10 municípios, né, conhecidíssimo, CISV ali no Bom Pastor. Lá tem consulta de cardiologista, tem consulta com neurologista infantil e adulto, tem consulta com pediatra, tem consulta com oftalmologista e um monte de exame que seria impossível quem não tem condição de pagar fazer. Entre eles, ressonância, tomografia, eletroencefalograma e outros mais. 400 mil pessoas usam esse CISVI, esse Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Itapirica. Sabe qual que é a notícia ruim? Só tem um município que deve o CISVI. E se você que está em casa adivinhar qual é o município, você vai ganhar uma passagem de ida, mas não vai ganhar de volta para o município. Sabe quem está devendo o CISVI? Só tem um município dos 10 devendo o CISVI. Vocês não acreditam quem é que está devendo? Quem é o maior usuário do CISVI? Divinópolis está devendo o CISVI, R$100 mil. Ô, gente, tem condição uma coisa dessa? Nós estamos atrás dos 9 mal pagador que deve o SAMU. Agora chegou para a gente, não falta mais nada não. O SISI, que te recebe a população de Divinópolis quase que integralmente, tem um prefeito, um município que deve, é o nosso. Gente do céu, nós estamos no fim dos tempos mesmo. Nós estamos no fim dos tempos mesmo. E aí, o que, que nós temos que fazer, nós 17? É porque deve, tem aí, né? Tem a pessoa que fica aí, lá no executivo, fica lá com os dois olhão, ouvindo o que nós estamos falando aqui. O nosso discurso chega no prefeito, primeiro do que quando a voz sai aqui no microfone, ó. Então, pelo amor de Deus, você que está aí agora, aí olhando a gente, aí no executivo, na Rua Paraná, é você mesmo que está olhando aí agora, ó. Corre lá no Galileu, corre lá depressa, que é pertinho a sala que você está olhando, do Galileu. Corre lá, fala para ele que ele deve 100 mil possíveis para ele pagar depressa. Sabe por quê? Porque nós somos os maiores usuários do SISVI dessas 10 cidades. Nós temos mais de 200 mil pessoas. Nós de 400 mil, nós temos 230 mil. Nós temos mais da metade dos usuários é de Divinópolis. Nós temos que pagar esse preço. Você sabe por quê? Porque depois como é que nós vamos cobrar dos outros prefeitos se a sede é aqui em Divinópolis? Como? Qual é o juízo? Mas o presidente do SISVI é de uma cidade vizinha aí que está em dia. Eu não vou fazer propaganda para ele não, mas está de parabéns, viu? Cidade do Doce, cidade lá de São Gonçalo. O homem é o presidente, está em dia. E aqui de Divinópolis, onde que é a sede, está em atraso. Ô, gente, não tem justificativa. Sabe por quê? O que, que é 100 mil reais perto de um orçamento de mais de 600 milhões? O que, que é 100 mil reais? E se o SISVI resolve fazer penalidades, o que eu acho que no nome do presidente Marco Aurélio, que há 23 anos, essa instituição está aberta há 23 anos, e hoje já passou grandes homens lá, aliás, lá só passam grandes homens e grandes empreendedores, porque sem ter gestão não consegue ficar no SISVI, não consegue. E hoje nós temos lá o Marco Aurélio. O Marco Aurélio está lá com aquela elegância dele, né, que o cabe. Como é que ele faz essa cobrança do prefeito que tem a sede do órgão que maior atende essa cidade? Como é que ele vai fazer aquela elegância? Mas não é função do Marco Aurélio, né? A função é nossa, de cobrar da Secretaria de Saúde e do Executivo, a função é nossa. E aí sim, nós temos que contar para o Marco Aurélio. Sabe por que está em atraso? Também não sei dizer não, Marco Aurélio. Talvez terça eu saiba, né? Porque quem está aí olhando, ó, já deu tempo de correr no Galileu, né? Porque a sala é pertinha do olheiro e do Galileu. É só dar uns 10 passos, umas corridinhas, vai lá, falar no ouvido dele. Que o vereador Delano e os 16 vereadores pedem ele, pelo amor de Deus, para pagar os 100 mil. Ontem, ele era duas, estava atrasado, viu? Era duas. Aí ontem ele pagou uma em atraso e deixou uma de 100 mil para trás. Um único, hein, dos 10 municípios. Então, Marco Aurélio, pelo amor de Deus, não pare de atender o povo de Divinópolis, não. Porque senão nós estamos fritos, né? Porque penalidades do atendimento, da suspensão dele, o SAMU não demora a dar para esses 9 mal pagadores. E se o SISVI resolve dar a mesma penalidade aqui? O que eu acho que é justo. Se o prefeito é mal pagador, não estou falando do nosso, não, viu? Estou falando dos outros 9 aí, ó. O nosso, depois que receber esse recado, vai pagar amanhã, tem certeza. Porque nós somos os maiores usuários do SISVI. Então, ele precisa pagar esse negócio, esses 100 mil aí. E aquilo lá não funciona sem dinheiro, não. Sabe como é que é lá? Um consórcio, para quem não sabe entender, eu vou explicar para vocês. O Marco Aurélio, que é o chefe, a cabeça, o comandante, é ele, o gerente, é ele é que faz o seguinte, ele abre um pregão de consulta. E vai um monte de médicos e de prestadores de serviço de endoscopia, de ressonância, por aí vai. E ele abre um pregão, fala assim, ó, uma consulta de neurologista, 100 reais. Ele consegue de 100 arrumar para 40. Ele compra o serviço da pessoa, do médico, da empresa, que lá agora só pode ser CNPJ, não pode mais CPF. Ele compra o serviço, pega o dinheiro desses 10 municípios e paga o prestador de serviço. Sem ter o dinheiro, aonde que o Marco Aurélio vai tirar o dinheiro para pagar, gente? Não tem não, porque lá não tem renda própria, a não ser esses 10 municípios que sustentam lá não. Então a hora que começa a chegar no SISVI assim, não tem eletro. Por que não tem eletro? Porque não está pagando. Não tem neurologista infantil. Por que, que não tem? Porque não está pagando. Não tem eletroencefalograma da cabeça. Por que, que não tem? Porque não está pagando. Então, para nós, nós temos que ser exemplo. O pai tem que ser exemplo para os filhos, gente. Se a sede é no município, se nós somos capital do Oeste Mineiro, se a gente tem um orgulho de carregar esse nome, como é que nós vamos deixar atrasar o nosso município, gente? Nós podemos deixar atrasar qualquer outro município. Qualquer nove mal pagador desses que deve o SAMU, vergonhosos. Eu estou doido para chegar ao ofício, para contar o nome dos seis nove, cambá de fiura, mal pagador. Vocês não podem ser reeleitos, não, senhor. Vocês não têm responsabilidade nenhuma com o povo dessas nove cidades que deve o SAMU. O governador nem vai te falar, não. Né? O Elton, ele continua meus elogios com o Pilantrel. Então, ele não quer saber, não. Mas nós esquecemos esse homem. Nós temos que cuidar do município, cambada de nove mal pagador. E o pior agora, como é que eu vou falar isso do meu prefeito, que eu sou líder do partido dele, sou vereador, não tem jeito, não. Então, o nosso prefeito não sabia, tá, Mancoré, que estava devendo esses 100 mil, não. Ele ficou sabendo agora. Nós avisamos, ó, a pessoa já foi lá na sala dele, correu lá, já contou para ele, ele já está sabendo agora, e ele vai mandar pagar amanhã, Macorelli. Viu? Fica sossegado. Ele não sabia. E nem o povo de Divinópolis sabia o porquê que tinha um município atrasado. Mas nós vamos ter essa explicação para dar, que não tem explicação. Tem que tirar dinheiro de qualquer lugar para segurança e para saúde. Tem que tirar de qualquer lugar, da foda da árvore, do tampar buraco, do inaugurar sinal, do fazer quebra-mola, do passar não sei o que na estrada. Tem que acabar com isso e dar prioridade. Primeiro, a sua saúde. Morreu, acabou, meu filho. O máximo é um 11 da Transide e uma coroa de flor. Porque nem nome de rua no centro não tem mais. Nós vai ganhar um nome de rua lá no Quinto dos Infernos, que não vai passar nem passarinho. Então, é o máximo que vai ter. É o máximo. Então, é aplicar dinheiro na saúde e na segurança é prioridade. Ah, porque tem, eu indico que faça não sei o quê. Eu indico que pague o CISE, tá? Eu e os 16 vereadores aqui, ó, a gente indica que pague o CISE. Viu? Não precisa fazer o buraco, não. Não precisa fazer banheiro, não precisa pôr da árvore. A gente indica que o senhor pague o CISE. Ponto. É a indicação dos 17. Nós não indica mais nada hoje aqui, ó. De que é tanto de trem que leu ali. Indica, aquela indiçada, né? A gente indica que o senhor pague o CISE. É só isso que nós indicamos. Mais nada no dia de hoje. Porque mais nada é importante no dia de hoje do que pagar o CISE e do que o vereador, mais 2 minutos para conclusão, o vereador Tarzan correr atrás da segurança pública também, lá pro lado da região dele. Então não tem mais nada nessa cidade mais importante do que saúde e segurança. Se alguém souber de alguma coisa, não, é porque nós temos que dar dinheiro para não sei o quê. Eu sou a favor de tudo, de cultura, de teatro, sou de tudo. Depois que o povo tiver atendimento de saúde, tiver onde morar, comer e tiver segurança. Aí sim, aí a gente vai para as outras coisas. Né? Agora, enfeitar a cidade, passar máquina não sei aonde, inaugurar o sinal, fazer o quebra-mola, enquanto está devendo o CISVI, ai que vergonha. Ai, que vergonha. Mas é porque o prefeito não sabia, viu, Marco Aurélio? Ele ficou sabendo agora. Amanhã vai acabar essas indicações, tudo nosso aqui, ó. Um dia sem trabalhar máquina, sem cortar árvore, sem inaugurar sinal, sem fazer quebra-mola, um dia só, paga os 100 mil. Um dia sem fazer essa nheco, vai lá e paga os 100 mil. Acabou. É só suspender um dia de obra. Só suspender e fazer a maior obra. Senão você vai morrer. Vai ganhar um nominho de rua, que nós, vereador, vai chamar vocês aqui, ó, para dar para a família de vocês. Vocês vão mandar nós pegar essa rua e postar para onde? Nem é bom falar. Porque vocês querem, não é nome de rua, não. Vocês querem, é o sujeito ou a pessoa, é do seu lado. É do seu lado. Então, a indicação hoje dos 17 vereadores é pagar o CISE, pagar o CISE, pagar o CISE. É isso que é a indicação. Porque o resto é balela. Mas nós esperamos que terça-feira, Marco Aurélio, os 100 mil vai estar com correção monetária, vai ser 101 mil já pago pelo prefeito, viu? Muito obrigado. Até terça que vem.
Passamos ao próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente Josafá.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador Dr. Delano.
Pedir, Vossa Excelência, licença, eu tenho uma reunião no comando da Polícia Militar agora e já volto para a votação dos projetos.
Fica dispensado, vereador. Com a palavra, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida.
Boa tarde, senhor presidente, na pessoa de César Tarzan. Cumprimento todos os edis, vocês que nos visitam nessa tarde, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Iniciei minha fala de hoje em nome de Deus, sou presidente confirmando a reunião dia 14, segunda-feira, às 9 horas, lá na Secretaria de Patrimônio da União, com o senhor Vicente Diniz, secretário, né, para a gente estar abordando o assunto da negativa de uma permissão que já havia sido feita para a Nascente das Gerais, está duplicando a 050 ali naquele trecho do Gafanhoto. Ali, quem passa ali pode observar que as obras da duplicação da ponte do Gafanhoto já está sendo feita, do Rio Pará, já está sendo feita, todavia vai parar por ali, porque não tem mais a permissão de que seja utilizado aquele terreno que pertence à União por parte da Nascente das Gerais para duplicação. Então, essa reunião vai acontecer segunda-feira, dia 14, às 9 horas, lá na Secretaria. Está convidado para comparecer lá o pessoal da Nascente das Gerais, CDL, a CID, e foi convidado também os deputados para reagir. Eu estou como voz que clama no deserto aqui nesta casa, no tocante à duplicação da Nascente das Gerais, vejo que não há reação nenhuma das autoridades dessa cidade. Eu vejo um marasmo, uma falta de atitude, uma reclamação, todo mundo reclama, mas não tem atitude. Em especial, é muito importante, diga de passagem, a duplicação, a melhoria naquela entrada do centro industrial, que todo mundo reclama de falta de emprego, falta de verba, mas ninguém toma uma atitude verdadeiramente. Então, esse vereador estará segunda-feira lá na Secretaria de Patrimônio da União, reivindicando esta autorização que já havia feito para o município de Divinópolis. Então, está convocado os deputados Jaime Martins, diga de passagem, foi o único que apoiou em tempo oportuno esta iniciativa do vereador que está lutando por esta obra tão necessária, o deputado Fabiano Tolentino e o deputado Domingos Sávio. Então, eles são convocados através de ofício, os demais já foram também solicitados, convidados. Então, eu espero que segunda-feira a gente tenha êxito em convencer o novo secretário de Patrimônio da União a estar sensível a essa necessidade de Divinópolis, que está travando o progresso de Divinópolis.
A parte, novo vereador.
A parte, novo vereador.
Novo vereador Josafá, eu ouço com atenção a sua fala, mas eu não concordo com Vossa Excelência quando Vossa Excelência fala que é uma voz isolada no deserto. Só tem sido um profeta, um missionário. Nós sabemos do seu trabalho. Divinópolis está acompanhando o seu trabalho. Essa questão da infraestrutura, por exemplo, da MG-050, você está trabalhando na trincheira, trabalhando nessa questão do centro industrial. Então eu não vejo, não deixe isso entrar na sua alma, não. Né? Você está sendo um missionário, uma visão profeta, está trabalhando muito, com afinco, com zelo. A sociedade está acompanhando isso. A verdade sempre vence. E tem outra coisa, já é um avanço. Esse convite você fez para os três deputados, a gente sabe que a agenda dos três deputados é muito complicada, mas se tiver um lá, mas se não tiver, você é minha voz lá e a voz de novos para esse belíssimo trabalho. Que Deus te abençoe esse trabalho que você tem feito aí nessa questão da infraestrutura. Agora, isso tem décadas, tem quase 12 anos, e Vossa Excelência, desde que chegou aqui, pegou isso como uma pauta do seu mandato e lá vai brilhando.
Agradeço a parte do nobre Edil. E quero ressaltar também que ontem estive com o prefeito Galileu Teixeira Machado, que está preocupado e vai tentar adequar a agenda dele para segunda-feira também estar presente lá nessa reunião, que é de suma importância.
Palavra.
Com a palavra, Renato Vilar.
Através do pedido de Vossa Excelência, nós entramos em contato com o nosso deputado Domingos Sávio e ele estará presente tentando ajudar o senhor a resolver esse problema para o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado.
Agradeço também a parte do Renato Ferreira, nosso atuante edil. Senhor presidente, queria também estar relatando as dificuldades que estou tendo num trabalho, já que a gente faz, desde quando era presidente de bairro, lá no conjunto Oswaldo Machado Gontijo, as coisas para ser feita errada, ela parece que ela demora menos. Foi transferido um imóvel no centro do Serra Verde, que é a antiga escola Padre João Bruno, onde tem também uma quadra, foi transferida para a IMOP há 6 anos atrás, para a questão de sanar dívidas com o INSS, umas dívidas que a prefeitura tinha, que a IMOP tinha. Então, agora nós estamos tentando reverter esse imóvel para o município novamente, para que esse imóvel seja utilizado como PSF. Nós já estive lá com o prefeito Galileu Teixeira Machado, muito atuante, o secretário Amarildo, estive lá com o professor Roberto, que é da Universidade Federal de Medicina, e já está acordado que ali será o PSF do conjunto Oswaldo Machado, para que a gente possa ter ali no Nova Fortaleza 2 também um PSF que tanto necessita ali. Todavia, essa transferência desse imóvel está virando uma novela mexicana. Cada hora tem um problema novo. Agora, o cartório exige que seja feita uma lei para a empresa devolver o imóvel para a prefeitura. Tem que ser feita uma lei. Então, a gente, para passar, não teve, não. Agora, para voltar, tem que ter. A gente vê umas aberrações, senhor presidente. Eu vou até estar marcando uma reunião com o Mauro, né, lá do cartório, ver o que está acontecendo, que é essa novela que está acontecendo. Queria agradecer o Emerson, que é lá do cadastro, que está se empenhando nesse sentido, mas essa novela, acredito que vai ter fim. Uma coisa que eu quero até alertar a todas as associações de bairro, porque aconteceu um fato, a quadra do Serra Verde, ela foi coberta com a verba do conjunto Oswaldo Machado, é uma verba da Caixa Econômica Federal, e em contrapartida a Associação de Moradores do Conjunto Oswaldo Machado, ao qual fui presidente, tinha o comodato daquela quadra. E esse imóvel foi passado para a IMOP por cima desse comodato, não se fez conta. Então, quer dizer, até estou preocupado aqui na questão, quero mandar um recado, depois vou pessoalmente na casa da dona Ivone Morato, do Toninho ali do conjunto do bairro Nossa Senhora da Conceição, porque esse vereador conseguiu, através ali da Patrícia Coelho, a comodata, a sessão de uso do campo do Nossa Senhora da Conceição. Nós já estamos até trabalhando para fazer melhorias ali junto aos empresários, já tem um projeto em andamento. Eu estou preocupado, senhor presidente, porque a comodata, ela não vale nada então, não, hein? Se foi transferido, não tomou conta, então o que eu sugiro para as associações que têm algum imóvel em termos de comodata ou sessão, que registrem em cartório, porque talvez aí tenha alguma valia. Então, a gente está trabalhando nesse sentido e preocupado com essa situação que já vai arrastando por 1 ano. Senhor presidente, solicitei da comissão de administração que convidasse nesta casa a Caixa Econômica Federal, a Perfil e a usina de projeto. Pois fica aquele negócio, eu tive uma reunião com o prefeito Galileu Teixeira Machado e também com Júlio Campolina, todos empenhados. Todavia, a gente quer pressionar, a gente quer ajudar a prefeitura nesse sentido, que o Protransporte novamente vai sofrer uma paralisação por falta de repasse de verba por parte da Caixa Econômica Federal. Vai convidar o seu Guilherme para ver, dá uma prioridade para o Divinópolis. A gente vê as dificuldades da Caixa Econômica por ter poucas pessoas para trabalhar, 106 cidades para 2 fiscais, né? Para estar olhando essa questão. Só que essa obra já tem 1 ano que a Perfil não recebe dinheiro, então ela está retirando as máquinas lá do Nova Fortaleza, isso é preocupante. Então, através da comissão de administração, a gente estará convidando a Caixa Econômica Federal e também a Perfil e a usina de projeto para a gente alinhar essa conversa, né? A Caixa Econômica dá uma prioridade para Divinópolis, que é uma cidade grande, que muitas demandas, então a gente está atento a esse problema. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos nobres edis, população que nos acompanha aqui na Câmara pelos meios de comunicação e a todos os assessores e funcionários dessa casa. Senhoras e senhoras, estamos vivenciando mais um do desgovernador Fernando Pilampel destruir não só o nosso estado, como as prefeituras e várias instituições, como em especial os órgãos de segurança pública. Não só segurança, vereador Nato, como também saúde e educação no estado de Minas Gerais. Após dar um aumento, está falando que está em crise, vereador Renato, dá um aumento para os funcionários do Legislativo, os deputados lá com os seus funcionários da Casa, da Assembleia Estadual, o Poder Judiciário, o Ministério Público e agora a Receita. Agora deu somente prêmio de produtividade para os funcionários da Receita Estadual. Claro que merecem, claro que merecem. Como também merecem os demais funcionários do Estado. Ué. O pessoal da saúde, o pessoal da educação, o pessoal da segurança que está há 4 anos praticamente sem uma reposição, né, reajuste, não, reposição da perda salarial e dividido o pagamento há 4 anos em 3 vezes no mês. No dia 30 de abril, o desgovernador Fernando Pilantrel pagou 24 milhões aos funcionários da Receita. E agora diz que irá atrasar o já atrasado pagamento do funcionalismo público executivo. Tem base para entender isso? Estava previsto aí a parcela para o dia 16 do restante dos peão, né? Eu falo os peão, que é os funcionários públicos estadual da saúde, da educação e da segurança. Então eles vão pagar dia 16, iria pagar a primeira parcela dia 16. Com esse ajuste para a Receita, vai pagar agora, não sabe quando é a primeira parcela, deve ir lá para o dia 21, 22 do mês. A segunda para o dia 27. A última deve ser o último dia do mês, Eduardo Cleitinho. É esse desgovernador Fernando Pimentel, que para mim não tem respeito de uma titica de galinha. Titica de galinha, covarde, sem vergonha. Não merece o nosso respeito. Para acabar de completar, a política do desgovernador Fernando Pilantrel, que a política dele é o quê? Tirar a sede das companhias de todo o estado de Minas Gerais e voltar para os batalhões, igual aconteceu aqui no Nações, o vereador César Tarzan estava lá conosco, vai tirar a sede da companhia do Nações, vai levar para o batalhão. Essa é a política do desgovernador do PT, o Petralha, quer tirar a polícia e deixar os bandidos soltos para atacar a população, o herdeiro que paga seus impostos. Essa é a política desse desgovernador Fernando Pilantrel. E a resposta vai vir agora nas urnas. Temos certeza. Porque temos que ter políticos gestores. E não políticos politiqueiros. Políticos que não conseguem gerir a máquina pública, vereador Donato. Pois o rabo está muito preso e as engrenagens não movimentam, né? Não movimenta. Agora, eu gostaria de fazer um pequeno teatro que aconteceu com um amigo meu que mora no bairro São Sebastião. O Du, São Sebastião. Coitado. Trabalhador, pagador de seus impostos, deslocou na farmacia de Divinópolis, verídico, e falou que se precisar, vai vencar e dar o depoimento dele. Olha o que aconteceu com ele. Ele chegou na farmacia, tinha 4 comissionados lá para atender. 4. Eles estavam até trombando entre si, jogando porrinha. Não tinha ninguém lá na farmacia para ser atendido. Ele era o único. Aí, vereador Roger, ele deslocou lá os 4, parou de conversar, com a receita na mão, entregou a receita. Aí sabe o que a mulher falou para ele? Não, senhor, essa tem que entregar a senha. Ele olhou para trás, não tinha ninguém. Aí ele foi lá e entregou a senha. Voltou lá novamente, entregou a senha. Sabe o que a funcionária falou com ele? Vereador Leonardo, não, aguarde que o senhor será atendido. Não tinha ninguém. Aí ele sentou lá. Não, é caso de rir não, gente. Eu vou te falar uma coisa. É absurdo. Aí os 4 continuam conversando. E eu sentado, o vereador Cleitinho, com a senha na mão e com a coitada da receita do remédio. Ficou 6 minutos, marcou no relógio. Aí chamou ele. Pois não, senhor, agora pode atender. Foi lá, entregou a receita na mão dos 4 com cargo lá, comissionado. Aí a mulher foi lá pro fundo, ficou lá mais 8 minutos
procurando o danado remédio, coitado, queria levar para casa. Voltou lá, sabe o que falou com o Roger? Fala o senhor que não tem o remédio, não. Ele perdeu 40 minutos, gente. Ô, gente, é um tapa na cara do divino napolitano, gente. É um absurdo. Covardia que fazer com o povo, aí. Pelo menos deixa lá uma relação dos remédios que tem lá no dia. Porque acabou que chegar lá, ô, meu remédio tá aqui não, e lá não tem nada mesmo, né? Ou então pega a receita do coitado, fala assim, ó, infelizmente tem esse remédio, não, já adianta pro cara. Agora, fazer uma hora dessa, sentar o cara três vezes sozinho no local, é um disparate, covarde. Funcionário público, o próprio nome já diz, funcionário do povo, tem que atender ele bem. Já não está tendo remédio, já não está tendo nada. Agora fazer hora com ele? Ora, bolas. São um bando de covardes. E é o que eu voltei aqui, ó. Temos que ter políticos gestores e não políticos politiqueiros. Chega. Fazer hora com a população que paga seus impostos, já não tem nada na cidade. Vai fazer hora, vereador Marquinhos. Peraí, ué. Peraí. Então eu gostaria de verificar com o secretário de saúde que toma uma providência lá nessa farmacinha. Pelo menos joga três lá para varrer lá, fazer outra coisa aí para o município. Agora, fazer hora com a população, aí não, peraí. Está faltando pouca vergonha de gestão pública, pouca vergonha desses funcionários, que para mim não representa o nome funcionário público, não. Não representa. Ontem também, fazendo o meu papel fiscalizador, que é o do vereador, fiscalizar. Fomos eu, o vereador Roger, dar uma inseta nos caminhões de lixo. Lá, em frente ao Cessã. Chegamos lá, que ia sair 6 horas em ponto para recolher o lixo. Aí nós chegamos lá no Pulo do Gato, 5h30. 5h30. Então, nós fizemos uma fiscalização na garagem dos caminhões que recolhem o lixo de Divinópolis. Porque nós fomos procurados por diversas pessoas aqui reclamando que está caindo churume nas ruas. Principalmente na Pernambuco, com Getúlio Vargas, que já ocorreram vários acidentes de moto por causa dessa queda. Dos 5 caminhões em atividade, só 2 servem. Faltam faróis, farol não funciona, setas, local inadequado para o churume, com buracos. Então isso explica por que está caindo na rua e está ocorrendo acidentes. Aí nós tiramos as fotos, meu vereador Roger, e o proprietário chegou rapidinho lá e falou que vai sanar as irregularidades. Estamos de olho, estamos de olho. Se não sanar as irregularidades, vamos voltar, vamos fazer um relatório circunstanciado para o Executivo e para o Ministério Público, porque os senhores estão fazendo uma prestação de serviços para o município de Divinópolis e devem fazê-lo adequadamente. Aí me desculpar, viu? Olhei para ser um lixo e colher lixo. Não tem condição com esses caminhões, não. Não tem. Uma falta de estrutura, seta quebrada, nada funciona. Mas imagina o coitado do motorista dirigindo à noite com meio farol, com seta não funcionando, correndo risco de provocar acidente, caindo churume. Então está na hora. E vai ter outras visitas em outros locais. Só não sei quando e aonde. Vamos pular, vamos pular. Vou fazer meu papel de fiscalizador. Para acabar de completar, de lá eu já fui lá no centro socioeducativo, né? Que as criancinhas, entre aspas, estão lá tomando uma madeira, né? Faz nada de errado. Só o nosso Brasil mesmo. E eu fiquei bobo de ver. Em frente ao centro socioeducativo, que é uma área de segurança por lei federal, vereador Marcos Vinícius, que não pode parar carro nenhum. Você não acredita, não. Eu gravei um vídeo. Os presos semiabertos, mais 2 minutos, presidente.
Concedo, mais 2 minutos.
Os presos do semiabertos da Floramar pararam os carros de exato, botam em frente o centro socioeducativo. E os agentes, vereador Edson, não tem jeito de parar, não. Está parando lá em cima, no meio do mato. Ô, gente, é uma inversão de valores que não dá para acreditar. Só o Brasil mesmo. Só o Brasil mesmo. Então, estou comunicando aí, vou procurar a sede de trânsito para que interrompa a rua ali, coloque uma cancela e só entre pessoas autorizadas e agentes do exercício da sua função. Ali não é lugar de pilantra ficar conversando, não é fumar maconha lá não. Lá é lugar de segurança. E tem lá o bolinho lá do pessoal lá, usando droga lá, nas esquininhas. E os agentes parando o carro em cima, e os presos em frente aos postos do cativo. É inacreditável. É Brasil, é Divinópolis, é Minas. É uma pouca vergonha. Então fica aí, vou procurar o secretário de trânsito para que possamos interromper lá, colocar uma cancela e só passa pessoas de bem. Pessoas que vão trabalhar ou estejam a serviço da justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Só as palavras que você está de hoje.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Prentijone, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência e poder ir ao velório do sogro da vereadora Janete. Vou em poucos minutos e volto.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visitam, dona Araci, afoita, como sempre, 18ª vereadora, numa alegria que contagia, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Gostaria de começar a minha fala fazendo um convite a toda a população de Divinópolis para estar presente nessa sexta e sábado lá na comunidade do Branquinho, para prestigiar o terceiro rodeio da comunidade dos Branquinhos. Evento 100% beneficente, todo voltado para a construção do salão comunitário daquela comunidade. O rodeio terá início nesta sexta-feira com os shows de Júlio César e Maciel e no sábado Raul e Banda. Os ingressos serão todos vendidos na portaria, o estacionamento é 100% gratuito e contará com bastante segurança, iluminação e quem puder prestigiar esta festa lá na comunidade dos Branquinhos, o evento é 100% beneficente para o Conselho da Comunidade dos Branquinhos. Então fica aí o convite, um abraço a todos os membros do Conselho que não estão medindo esforços para fazer esse mega evento para você divinopolitano e para você das comunidades vizinhas lá dos Branquinhos. Senhor presidente, nós estivemos reunidos hoje pela manhã lá na Prefeitura Municipal, juntamente com toda a equipe da APRAFRADE, COPRAFRADE, da onde surgiu-se um pedido desses dois membros e também do Sindicato dos Produtores Rurais, Sindicato dos Produtores Rurais, onde o pedido era único, as estradas rurais, manutenção das estradas rurais. As estradas rurais do município de Divinópolis tiveram aí, né, os seus momentos de glória, os vereadores da Patrol, né, que Patrol vai para Buriti, volta, está no mutirão, vai em Ermida, vereador comandando as máquinas do município de Divinópolis, e o maior interessado, que é o produtor rural, insatisfeito. Mas está trançando as máquinas. Está aí, está no Icaraí, né, pastor? Está lá também, fazendo um passeio por lá. E a reivindicação deles, ela é mais do que justa. Não foram nenhum deles falar sobre a fazenda, um sítio ou um espaço que eles vão para diversão. Todos que estiveram presentes na reunião foi pedir para o prefeito Galileu Teixeira Machado que atendesse e fizesse a manutenção de uma forma digna às fazendas que têm produção de alimento, que têm produção de leite, que faz com que a cidade se alimente. Para a cidade alimentar, o produtor rural tem que produzir. Ele tem que levantar cedo, plantar, colher e trazer. Para assim, nós, a população da cidade, podemos alimentar. Mas primeiro vem do homem do campo, o homem da roça. E é isso que esse povo foi lá pedir hoje. Foi pedir somente atenção. Atenção para as estradas rurais. Não é simples a estrada que vai direto na comunidade, não. É a que vai direto no homem do campo. É aquela que está ali para escoar a produção, que eles pelejam aí. Ó. O incentivo à agricultura familiar hoje está zero. E a reivindicação deles é mais do que justa. E ao mesmo tempo, também, no mesmo horário, a gente recebeu lá, e eu acompanhei também lá na Prefeitura Municipal, todo o corpo técnico da CDL, que tem também o mesmo pedido, um pedido só, mas só que é via ar, querendo que o aeroporto volte a funcionar. Para quê? Para trazer empresários para a cidade de Divinópolis, para fazer com que a nossa cidade volte a estar no cenário nacional como rota empreendedora. E um dos maiores pedidos foi que o voo da Azul voltasse a funcionar no nosso município. Então hoje essas duas reuniões produtivas como forma de desenvolvimento econômico do nosso município. O desenvolvimento da cadeia alimentar e o desenvolvimento da cadeia empresarial pelo lado do CDL. Então quando a gente vai, às vezes, com o Pires na mão subir a Paraná, né, vereador Edson Souza? A gente sobe com o Pires na mão, é para fazer pedido para o povo. Isso não é para o Eduardo Prentes Júnior, não. Não é para o vereador Nonato, para o presidente agora, Josafá. Isso é para o povo, isso é investimento popular. As pessoas, às vezes, têm uma visão de que, ah, vai patrolar a roça para quê? Ela só tem sitiante. Sitiante é a minoria. A maioria está lá para produzir o alimento que comemos todo dia. Então vamos valorizar essa classe, vamos olhar com carinho. E o prefeito foi muito categórico, até mandar aqui um abraço para o Hilton de Aguiar, que nós conversamos muito ontem, existe uma possibilidade de voltar a reto, a patrol, para a Secretaria de Agronegócio, para a gestão da Secretaria de Agronegócio, e assim mudar a lei. O prefeito Galeu foi muito categórico. As máquinas ficam na Secretaria de Obras. Então, já que ele falou que fica e não vai mudar a lei, acho que agora cabe às secretarias se unirem e fazer um bom trabalho em prol do desenvolvimento econômico da área rural. Quero fazer também, senhor presidente, um convite para que eu recebi ontem da Ana Paula, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que convidou todos os vereadores para estar presente da palestra a importância das OPM, Organismo de Política para Mulheres, e suas ações com a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, Maria Aparecida Andrade de Moura. Então gostaria de repassar esse convite a todos os divinopolitanos. É um tema muito importante, a palestra será dia 14 de maio, das 14h30 às 16h30, no Teatro Gravatá. Então vocês são os convidados aí do Conselho da Mulher de Divinópolis. E o tema mais polêmico da semana, que a gente não poderia deixar de falar, eu até estava falando um pouco mais ali sobre o projeto com o vereador Cleitinho e também com o vereador Renato, que é a questão do comunicado que a Copasa fez de parte, a cobrança de partes dos bairros pagarem, já começarem a pagar o tratamento do esgoto. Nós sabemos que o contrato, ele é claro, vai ter que pagar os 90%. Isso é inegável, não tem ninguém discutindo isso. O que nós estamos discutindo é as partes. Quando você vai cobrar a parte, é porque você não está com o sistema 100% funcionando. Senão você não cobraria parte, você cobraria integral. Então, parte do Bom Pastor. Qual a parte do Bom Pastor que você hoje tem um interceptor ligado que vai cair diretamente na ET do Itapecerica, lá no Candelária, se só tem uma ET? Todo o esgoto do Candelária vai cair diretamente na ET. Ou ele vai cair a metade no rio e a metade na ET. Como vai funcionar isso? Se ao lado do rio já foi escavado, já passou todo o manilhamento de ambos os lados, e vocês podem observar isso, que a empresa Artec traz muito transtorno para a população, porque está executando essa obra, mas ela diz que parte do Santa Clara, parte do Padre Libério e parte do São Sebastião. Por que a parte? Porque dois ou três quarteirões irão ser cobrados 90% e outros não. Eu, como morador do Bom Pastor, parte do Bom Pastor será cobrado. Então, quer dizer, a Rua Ibirité será jogado na Itapecerica, e a Itamarandi vai ser jogado na ET? A ET está funcionando ou não está funcionando? Porque ela tem que funcionar 100%. Porque aí diz o contrato que conforme o tratamento do esgoto ser executado em 100%, a empresa poderá cobrar a taxa de 90% sim, mas com 100% da obra. E durante os nossos estudos da semana, nós pegamos
Uma pena ainda não ter sido aprovado, mas quero aqui pedir aos nobres colegas vereadores que têm amigo deputado estadual, que peça seu deputado estadual para fazer um estudo amplo do projeto de lei 4.768/2017 do deputado estadual Alencar da Silveira Júnior. Por que o projeto do deputado Alencar da Silveira? O projeto diz: fica estabelecida a proibição para as concessionárias de serviço público de abastecimento de água e esgoto sanitário, fica proibida a cobrança proporcional relativa à coleta e transporte do esgoto sanitário. Parágrafo único. A tarifa referente ao serviço que trata o caput deste artigo só será considerada devida se a empresa responsável concluir o processo de tratamento de esgoto em 100%. Revoga-se os dispositivos em contrário, especialmente a resolução da ARSAI, MG 96/2017. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de reuniões, 6 de outubro de 2017. Aí vem o trâmite do processo legislativo. O projeto já foi recebido, já foi enviado, distribuído para as comissões, mas está travado na Assembleia. Esse é um projeto que pode ajudar nós, o município de Divinópolis. Se não está concluído a estação de tratamento de esgoto 100%, por que que vai se cobrar de partes? Conclua-se a obra em 100% e passe-se a cobrar o que está no contrato. Hoje não há se discutir-se o contrato. Estamos discutindo a obra que está sendo efetuada e os 90% que está sendo cobrado. Como que a população vai saber se a rua dela, o esgoto, cai no Itapecerica ou na ED? Como que vocês vão saber? Quem vai falar isso? Qual o fiscal da prefeitura que vai acompanhar? 2 minutos da conclusão, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Qual o fiscal da prefeitura que vai acompanhar isso? A medição disso? Não tem. Não tem. Qual que é o fiscal responsável que irá fazer com que a empresa cumpra com o tratamento de esgoto em 100%, conforme manda a lei, que é até 31 de agosto de 2018? Então, que cobre esse 100%, mas que entregue o esgoto tratado em 100% também. Porque da forma que está sendo apresentado, que foi espanado o ofício, o comunicado interno da Copasa, partes de bairros não correspondem à totalidade do serviço. Conclua-se o serviço à sua totalidade e passe a cobrar isso, que é de sua responsabilidade. Mas a não ser isso, nós vamos lutar para que essa lei seja aprovada o mais rápido possível na Assembleia Legislativa, para que nós possamos, talvez, tentar barrar essa cobrança ainda no mês de julho, que é assim que foi proposto. Mas que fique aqui também a nossa cobrança, que pelo que a Artec vem fazendo na beira da orla, na beira do rio, a gente não acredita muito que ela vai conseguir fazer esse trabalho no município de Divinópolis em 100%. Ela quer fazer o quê? Cobrar para depois efetuar o serviço? É isso? É assim que vai funcionar? Ela tem que fazer a execução. Eu quero ver como que ela vai bombear o esgoto do Jardinópolis. É isso que eu quero ver. Porque cobrar de quem já está à margem do rio no esgoto é muito fácil. Quero ver a obra de elevação dos bairros que estão mais distantes. É isso que eu quero ver, o tratamento do esgoto. É esses bairros que nós queremos ver. Fazer 50% não salva rio, não. Salva rio é salvar 100%. Tratar 100% do esgoto e tratar 100% o nosso rio Itapecerica. É isso que nós buscamos e é isso que nós queremos. Então fica aí a nossa reivindicação e busquem os deputados estaduais para a gente tentar aprovar essa lei de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Obrigado, presidente. Essas eram minhas palavras na tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, exercício, Josafa Anderson, boa tarde a todos, caros colegas vereadores, pessoas do plenário, imprensa, você especialmente nos assiste em casa através do sinal da TV Candidez pela TV Câmara. Congratular o colega, amigo Eduardo Prince Júnior por sua fala. E também trouxemos aqui no nosso último pronunciamento a nossa preocupação com a fiscalização. Caso não tenha acompanhado, todos os pronunciamentos ficam lá nas nossas redes sociais, também no nosso site. Então, só procurar lá por Roger Viegas nas plataformas digitais. E no rastro, da fala do Eduardo, uma de nossas principais preocupações, além desse tratamento, né, também com as obras de pavimentação asfáltica, que a Copasa está rasgando, quebrando as principais vias dos bairros da Divinópolis, um exemplo que está lá hoje na Avenida Antônio Neto até hoje. Falei aqui no último pronunciamento e ó, passou o final da terça, a quarta, e já estamos indo para o final da quinta. O fiscal de obras da prefeitura ainda não passou por lá, fiscal de pavimentação. Então, a gente espera, né, uma solução. E quanto ao assunto Copasa, essa taxa exorbitante a ser cobrada aqui no nosso município, essa injustiça que jumentos que já passaram aqui pela nossa cidade, já passaram aqui por essa casa, me desculpem, mas eu acho que é assim que devem ser chamados, quanto à cobrança, né, dessa taxa, dos 50% aceito nesse contrato, esse 50%, então, se ela paga, hoje conversava com meu pai no almoço, falei, pai, você acha justo? É, claro que não, óbvio. Então, vejamos bem, eu acho que é todo o sentimento da população. Se está sendo cobrado 50% já há 5 anos, o Divinopolitano que investiu na Copasa, e não a Copasa investiu na nossa cidade. Agora ela começou. Então, que passe mais 5 anos, quando essas obras forem concluídas, cobrando só 50%. E aí sim, e depois desse final desses 5 anos para frente, depois que as obras estiverem 100% construídas e o esgoto 100% tratado, o nosso rio limpo, aí sim nós vamos concordar, Copasa. É muito simples, porque o resto aí de toda essa mazela já foi feito no contrato, que é caro, infelizmente, aí sim nós temos que pagar. Mas caso contrário, eu não entendo. Aonde vai agir? Ministério Público, temos aqui o meu companheiro, partido jurista, Marcos Vinícius, sabe bem, não acho justo, Marcos. Você me explicava ainda, na última reunião, ao final dela, lá no plenarinho, Marcos, com todo o seu amplo conhecimento jurista, técnico, né, com explicação muito plausível, falando que o erro foi lá cometido lá no passado. Quando a gente diz, né, fala disso, aqui, do passado, que começou lá atrás, que o contrato deveria ser feito junto, né, lá já do tratamento do esgoto ser junto com a água. Mas a gente pensa, né, o que, que o Divinopolitano agora, que está aqui agora, tem a ver com tudo isso? Pagar muita gente que daquela época nem viva tá lá, né, nem está mais. Então, assim, o cidadão Divinopolitano está cansado de pagar por isso. Mas, senhor presidente, quero mesmo falar nessa tarde hoje, além de todas essas mazelas e nossa revolta, Divinópolis perde com o enxerto da máquina. Isso é fato. Isso, o povo está falando, Galileu. Não sou o vereador, não adianta ficar triste com o vereador Roger, prefeito Galileu. O senhor tem que ficar triste é com o seu secretariado, prefeito. Festival de dança Unidense, realizado há 12 anos em nossa cidade, cidade perde. Movimentava todo o setor hoteleiro, os hotéis da nossa cidade ficavam quase 100% cheios da sua capacidade. Muitos lotavam nessa época do Unidense, num final de semana de um super evento como era o Unidense. Copa Mountain Bike, realizada pelo Paulinho. E vou mais além, a CETRANS ainda, não podendo ajudar, junto com a Secretaria de Esporte, vai lá e atrapalha, marcando no mesmo dia da Copa Mountain Bike, marcando o evento da CETRANS, que nunca marcou nada na nossa cidade, que só atrapalha o Divinopolitano, que só suga o nosso dinheiro através das multas, e nada é revertido em prol da população. Vão lá e marcam, vacalham com um festival, com uma Copa de Mountain Bike de nível nacional, que traz gente de todo o Brasil. O que você faz pelo esporte, prefeito? Eles estão acabando com seu nome. Seu nome é que está indo para a vala, prefeito. Não é dos seus secretários. Quem é? Quem conhece? Eu desafio os divinopolitanos agora, a maioria. Vocês sabem quem que é Everton Dutra? A cara dele, vocês lembram de ver essa pessoa? Você está pensando aqui, um ou outro em casa aí respondeu. Mal, mal, quem é da família e quem é amigo? Acorda, Galileu. Seu secretariado está jogando seu governo na vala, Galileu. Nós estamos avisando. 41ª Copa de Judô. 41 anos de evento tradicionalíssima. Desde que existe poliesportivo, o evento acontece lá. Esse ano, a prefeitura falou não. O secretário falou não. Não tem conversa. Tem que pagar. Pagar o quê, gente? Nós estamos falando de poder público, de patrimônio da nossa cidade. É preciso consciência, senhor prefeito Galileu. Para que existem essas secretarias? Fica o questionamento no ar. Não tem orçamento para fazer nada. São secretarias que se autoconsomem. Elas acabam com dinheiro. Então, para que manter secretário, coordenador, gerente, aspone? Cheio de aspone nas secretarias. Vamos direto. Aspone, assistente de porcaria nenhuma, a sigla. Porque não fazem nada. O que eles fazem se a secretaria não pode trabalhar? Não é, cidadão divinopolitano? Vão lá e assistam, vejam o que, que essa secretaria tem apresentado. Por si só, campo de futebol, poliesportivo, quadra, não precisa de secretário. Cada um cuida ali do seu. Os líderes comunitários já cuidam dos campos do seu bairro. Fica pedindo, fica batendo na porta de vereador, fica batendo na porta lá da Secretaria de Obras para limpar campo. Qual que é o investimento que tem? Então, acabe, faça a fusão logo, senhor prefeito, nesse organograma que eu realmente espero muito. Tenho muita esperança. Conte com meu voto na reforma administrativa, se ela for de real lucro, de real valor para a nossa cidade. Que enxugue a máquina, que a máquina seja realmente enxuta. Esse é o sinônimo do organograma. Tá comprado. Nós vamos ver cada detalhe dessa reforma administrativa, seu prefeito. Porque tem uma beneficiação da pessoa. Só traz prejuízos. O povo, aos poucos, está acordando, vai ficando politizado, mesmo que com passos de tartaruga, mas o povo está acordando. O povo está sabendo quem é quem, tem acompanhado política, está vendo quem grita por eles, quem se omite, quem faz algo, ou quem simplesmente fica de braços cruzados apenas recebendo o seu, vendo a vida passar. Seu prefeito, acorde, seu nome está indo para a vala, todo o seu legado, prefeito de 4 mandatos. Eu gosto do senhor e te respeito, Galileu. Por isso eu falo aqui para o seu bem, como vereador independente. Não como oposição burra, como alguns querem imaginar, mas eu quero o bem da cidade que eu amo, senhor prefeito. E não ver apenas isso falando, eu faço parte, eu estou na legislatura, eu estou aqui para fiscalizar, mas além de tudo, para ser companheiro, para levar ideias, as quais são ignoradas o tempo todo, assim como de muitos nessa casa. Os vereadores estão descontentes, mesmo quem está na sua base, senhor Galileu. Tem que valorizar mesmo quem tem ainda paciência para ficar nessa base, vendo tudo isso acontecer aqui na nossa cidade. Então que a reforma administrativa, senhor Galileu, seja efetiva. Pastas ineficientes, nada acontece. Pega logo, senhor Galileu, faça a fusão da Secretaria de Agronegócio com a de Obras. A Secretaria de Agronegócio não serve para nada também, a não ser mais uma para encher a máquina pública. Vamos dar resultado, senhor Galileu. O senhor gosta de obras, o senhor não gosta, não quer fazer pelo povo. Vamos deixar, vamos fazer a coisa funcionar, vamos engrenar. Que sejam 3 roldanas juntas, Câmara, Prefeitura e população juntas, trabalhando pela cidade, mas o que a gente vê é só falta de dinheiro. Não, não, não e não para o cidadão divinopolitano. Acorda, Galileu. Não é o vereador Roger que está falando, é todo mundo, está na boca do povo. Basta, se não atrapalhar, se quer só atrapalhar, esses secretários, essa administração que só sabe falar não para o povo da nossa cidade. Os esportistas, os músicos, os bailarinos, só se ouve uma coisa. Nossa, pelo menos na época do Vladimir eles não ajudavam financeiramente, mas ainda deixava a gente fazer. Agora, além de não ajudar, atrapalha. São essas minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam, nos assistam através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Na semana passada, senhor presidente, na reunião passada, falei sobre o PA, é o programa de aquisição de alimentos que está suspenso. Entrei em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social, que é responsável, pedi à coordenadora para que olhe pelo nosso município e libere mais recursos. Os produtores rurais precisam desse programa para continuar com as suas atividades. É mais uma vez preocupado com a zona rural e com os produtores rurais. Protocolei na semana passada um projeto que permite a prefeitura cuidar de todas as extensões das estradas rurais, inclusive a que dá acesso casas e fazendas. Com a aprovação deste projeto, daremos segurança, moralidade e legalidade para a Prefeitura atuar de maneira eficiente. Assim, o produtor terá assegurado o direito de ter as estradas pratoladas para conseguir escoar suas produções. Os moradores, por sua vez, poderão ir e voltar às suas casas com tranquilidade, e as crianças não ficarão sem frequentar a escola por falta de condições das estradas. Será um avanço. Em breve será trazido ao plenário e tenho certeza que poderei contar com os colegas vereadores para aprovar essa matéria. Gostaria também de registrar a belíssima iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que vai trazer Maria Aparecida Andrade Moura, secretária nacional de Políticas Públicas para Mulheres da Previdência da República, para falar sobre a importância do organismo de política para mulheres e suas ações. Será no Teatro Usina do Gravatá, dia 16/5, das 14h às 16h30. Por hoje é só, senhor presidente, e uma boa tarde a todos.
Parabenizo e cumprimento o nobre Edil, Negro do Buritis, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira. Vilar.
Pode ir. Permissão para sentar, senhor presidente.
Concedido, nobre Edil.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa tarde. Senhor presidente, hoje acompanhando atentamente o seu pronunciamento, a questão da preocupação que o senhor tem hoje com a 050, é um dos guerreiros nesta luta, me solidarizando a você. Ontem estive no gabinete do Domingos e ele estará representando você, juntamente com você, lá segunda-feira, lá em Belo Horizonte, para tentar agilizar esse processo da desapropriação lá, onde que ele vai ajudar o senhor a tentar resolver esse problema o mais rápido possível para o desenvolvimento da nossa região. Senhor presidente, ontem estive reunido com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Zé Alonso, tratando de vários assuntos, inclusive um deles sobre a questão do aeroporto, onde o Corpo Bombeiro irá instalar uma base. A base do Corpo Bombeiro estará instalando lá dentro do aeroporto para tentar agilizar a questão dos voos. E juntamente com o nosso deputado Domingos Sávio, que hoje é presidente da Comissão de Viação e Transporte, estamos tentando viabilizar a questão das voltas dos voos para Divinópolis, que também é uma questão de desenvolvimento, que as empresas necessitam desses voos. Inclusive, tive informações que até a questão do rodeio nosso pode ficar prejudicado devido aos voos ter sido cortado lá do aeroporto, que, querendo ou não, traz o desenvolvimento mais rápido para a nossa cidade. Nós precisamos desse aeroporto funcionando. Sabemos que a economia no Brasil, graças a Deus, está se equilibrando, e o aeroporto é um grande ganho, principalmente para as indústrias e para o comércio de Divinópolis. Também estivemos conversando ontem a respeito sobre a questão do descarte de material de construção civil, que está virando um transtorno em nossa cidade. As pessoas hoje estão descartando esse material de forma irregular, até por não saber como descartar esse material. Não é questão de descartar irregular. Hoje nossa cidade está virando um verdadeiro bota-fora. E Há mais de 10 anos a gente vem tentando viabilizar uma construção de uma usina de reciclagem de material de construção civil. Nós tivemos ontem conversando há mais de 2 horas, juntamente eu, o Zé Alonso, juntamente com a Nayara, e a gente está tentando viabilizar um terreno o mais rápido possível para a construção dessa usina, que irá trazer um benefício para a nossa cidade e uma economia, além de gerar empregos, pois hoje a maioria desses materiais hoje que é descartado, ele pode ser reaproveitado na construção civil como uma base, uma subbase, e nós precisamos de trazer o desenvolvimento para a nossa cidade, preocupado com a questão do emprego e com a questão hoje do descarte de material irregular, que nós estamos acabando, contaminando nosso lençol freático, e também, querendo ou não, já estamos acabando com as nascentes. Nós precisamos fazer um trabalho de conscientização. Nós sabemos que é só o início. Eu até quero parabenizar o promotor Leandro Willi, que vem fazendo um trabalho magnífico nessa questão de desburocratizar essas ações. Ele está em várias frentes, com um grupo de trabalhos voltado para a área do lixo hospitalar, do descarte de material de construção civil, questão do nosso próprio aterro sanitário. Eu acho que hoje essa Câmara, hoje, pelo que nós vimos aqui nos discursos dos vereadores, a gente vê que eles já estão se unindo. E a gente vem falando desde o início que é a união que vai fazer a diferença aqui na nossa cidade. Independente de bandeira, de partido, nós trabalharmos voltado para o desenvolvimento da nossa cidade. Nós temos que preocupar com a saúde, com a educação. E falar em saúde e educação, eu recebi até uma mensagem do presidente da AMN, falando sobre a dívida do Estado com o município, que está uma dívida que cada dia que passa, mais, ela vai só crescendo. Hoje, você mandou assim, ó, bom dia, parceiro de luta. A seguir os valores atualizados da dívida do governo do Estado com o município dos mineiros. Saúde, 3 bilhões e 700 mil. IPVA de 2018, 644 milhões. IPVA... IPVA Fundeb 2018, 402 milhões. ICMS de 2017 e 2018, 550 milhões. Área de assistência social, 72 milhões. Transporte escolar de 2018, 91 milhões. ICMS de 2017, 200 milhões. Multas de trânsito, 400 milhões. Um total de 6 bilhões. Gilvan Lacerda, prefeito de Moema e presidente da MN. Concedido.
Parte. A parte, sargento Elton.
Ô, vereador Renato, obrigado pela parte, rapidinho. É, só, não bastasse esse tanto de coisa errada que o desgovernador Fernando Pilantriel falou, fez por Minas Gerais, além de pegar o IPVA dos municípios, não deixar de repassar para a saúde, a segurança, educação, meninos ficando sem merenda, está faltando até pagamento aí para as escolas da água, luz. Eu fiquei sabendo também, não sei se você tem essa notícia, que a Associação dos Municípios Mineiros vai fazer ou fez uma coisa muito séria, que é uma intervenção militar no estado de Minas Gerais. Fez um documento pedindo uma intervenção militar devido a essas gravidades que o Fernando Pilantriel está fazendo conosco. Tem uma notícia de última hora que fez esse documento. Se puder depois dar uma verificada aí, devido que, além do impeachment, pedido de impeachment, essa falta de repasse, colocando todos os municípios aí no caos total, como você mesmo falou aí, então os municípios mineiros estão desesperados. Estou pedindo até uma intervenção federal militar no estado de Minas Gerais. Muito obrigado.
Eu agradeço o novo vereador pela fala. A gente fica preocupado. que só Divinópolis hoje a dívida ultrapassa 60 milhões. Isso, a gente fica até sem norte para trabalhar. E nós necessitamos desses recursos estaduais para poder... A UPA já está traindo para mais de 20 parcelas em atraso. Ninguém consegue gerir sem dinheiro. Então, nós temos que cobrar. A gente fica preocupado aí com essa questão que ele está fazendo há vários anos. E vem nesse desgoverno, que a gente está tomando conta não só de Divinópolis, de Minas Gerais inteiro. E aproveitando, convidar a todos que segunda-feira nós teremos uma reunião com o pré-candidato Anastasia, lá em Contagem, que eu acho que é a luz no fundo do túnel, para a gente recuperar essas questões. E que nós precisamos aqui em Divinópolis, com urgência, terminar o hospital público. Nós precisamos de concluir aquele viaduto lá do Icaraí, que liga no complexo da Ferradura, para levar o desenvolvimento do Icaraí, e juntamente com o vereador Josafá, a gente correr atrás dessa duplicação da MG-050. Que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado, presidente.
Cumprimento o nobre Edil, Renato Ferreira, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vinícius.
Hoje é rápido. Espingarda. O telefone está travando. Cretinho.
Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos presentes no nosso auditório, a você que está em casa, eu peço licença, permissão para entrar no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja acompanhando o nosso trabalho, também pelas redes sociais. A todos o nosso melhor. Muito boa tarde. Há um ditado que se tornou célebre e recorrente e entrou para o imaginário popular, entrou também para as conversas informais por parte de todos os brasileiros, que remonta a algumas décadas, quando aquele apresentador de televisão, Chacrinha, lendário, festejado, popular, dizia: quem não se comunica, se estrumbica. Quem não se comunica, se estrumbica. E parece que essa tem sido a sina do governo municipal. Um governo que padece de uma comunicação interna. Um governo desarticulado. Não há uma coordenação do próprio secretariado. O prefeito fica isolado, com boas intenções, com bons projetos, e com uma ansiedade tão grande, uma angústia, eu presumo, por ser um tocador de obras, um prefeito reconhecido pela sua folha de serviços, portanto que já contribuiu para a nossa cidade, que tem uma família tradicional e tem por ele próprio, nos governos que já exerceu, o know-how de um tocador de obras inconteste, é o maior benfeitor da história dessa cidade em consideração às obras públicas. O prefeito experimentado e que em todos os seus governos, dentre os quais um deles, pelo menos eu participei, como diretor de comunicação, como locutor oficial, e acompanhava todos os dias inauguração de obras importantes para a nossa cidade. Obras estruturantes, obras de grandes investimentos, como pontes, viadutos, escolas, creches, postos de saúde, asfaltamentos, abertura de ruas, enfim, um governo que se notabilizou pelo celeiro das obras espalhadas por toda a cidade. Eu me recordo que nesta época em que se avizinha o período de aniversário da cidade, o programa comemorativo era repleto, recheado de obras que começavam no mês de maio, se estendiam até agosto, não é? Porque um mês era insuficiente para conter as várias obras inauguradas pelo então prefeito Galileu Machado. Mas essa é uma história passada. Esse governo atual, que nós estamos já há pouco mais de 2 anos, há um desencontro, Há um secretariado que não tem se mostrado até então competente. E as reclamações feitas aqui, senhor prefeito, pelos representantes da comunidade, é o que está se falando nas ruas. Porque aqui está a representação, a estratificação social. A representação da sociedade de Divinópolis está aqui. E o que se diz aqui é o que se diz também nas ruas. E é importante que esse governo passe a ouvir mais as vozes roucas das ruas. É inadmissível um governo que não tem uma centralização de ações. Parece que existem várias prefeituras que não se comunicam dentro de uma só. E o prefeito está sendo envolvido por uma inércia, por um ostracismo, que a coisa não deu liga até hoje. O governo não deu liga, essa é a grande verdade. E por que eu estou falando isso hoje? Não é de uma forma aleatória, ou irracional, ou como crítica destrutiva. Não, não, pelo contrário. Eu sou da paz, eu sou da construção, eu sou de dias melhores. Por que eu estou falando isso? Nós estamos na iminência de receber um projeto de reforma administrativa que já foi, até certo ponto, segurado um pouquinho, né? Retardado um pouquinho, procrastinado um pouquinho. Eu até imagino que isso se deu em função dos últimos acontecimentos que se deram nessa cidade, que são graves, que são sérios. E essa cautela, então, eu entendo como razoável, compreensível. Até porque o governo precisa refazer a sua base. Porque caso contrário, esse projeto da reforma administrativa seria flagrantemente derrotado. Então, nisso o governo acerta. O tempo não é este. O tempo agora é de resolver essas pontas que estão soltas. Se mostrar, se apresentar. Não fugir, não se omitir, não se acovardar e não usar outros meios e recursos que não convencem ninguém. O que foi colocado é público, é sério e tem que ser tratado dessa forma. Eu imagino que esta CPI tem que ser deferida prontamente pelo senhor presidente da Câmara, que tem aqui o meu respeito na sua decisão discricionária, mas eu entendo que a instituição Câmara Municipal também tem que prestar o seu serviço, que é regimental, que é constitucional, que é legal. Eu sei que o Ministério Público já está também fazendo o seu trabalho e deve fazê-lo honrando as melhores tradições do Ministério Público, de neutralidade, de isenção, de não envolvimento com questões políticas. O promotor de justiça não pode estar envolvido com questões políticas. O trabalho tem que ser técnico. E é assim que o Ministério Público tem agido e certamente vai agir também neste caso colocado já de domínio público, né? Mas uma coisa não atrapalha a outra. A Câmara tem que também dar a sua resposta. Esse parlamento foi provocado. E o foi de forma documental, numa reunião pública, com televisionamento que todos estão sabendo da cidade. Então nós temos que nos posicionar. Então a minha fala hoje, de uma coisa eu vou ligando a outra, é também para pedir ao senhor presidente da Câmara que decida logo e que faça a instauração dessa comissão parlamentar de inquérito, que eu insisto, gente, a instauração, a constituição de uma CPI, não quer dizer que há uma acusação e que há um resultado já pronto. Não, 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 não. A CPI tem o poder, tem instrumentos, tem ferramentas legais, constitucionais, de aferição das provas, de convocação, inclusive sob vara, não é? Com condução coercitiva, se necessário. A CPI tem instrumentos importantes que vão representar uma possibilidade da elucidação deste caso colocado, que a sociedade espera a resposta e espera a manifestação de todos nós. Então a CPI não é uma peça acusatória. A CPI é uma ferramenta de apuração. Todos os envolvidos serão ouvidos e terão a oportunidade de apresentar as suas versões. É claro que será resguardado os princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório, mas a CPI isenta, como esperamos que seja, acreditamos que será assim, é que vai trazer de fato a veracidade de tudo que foi falado. Então o senhor prefeito acerta em segurar um pouquinho o projeto de reforma administrativa. Nós nem estamos prontos para discutir reforma administrativa se há outras questões mais urgentes, mais necessárias, que têm que ser superadas e enfrentadas. Então, senhor prefeito municipal, eu sugeri a Vossa Excelência, e também o fiz a alguns secretários mais próximos, senhores secretários, coloquem os seus cargos à disposição. Senhores ocupantes dos cargos comissionados de primeiro e segundo escalões, coloquem os seus cargos à disposição do prefeito. Seria uma grande contribuição e uma demonstração de desprendimento de interesses próprios, pessoais, em detrimento de uma situação coletiva, de um interesse público. A coisa não está funcionando, a casa não está funcionando como deveria. Eu quero também aqui dizer que eu reconheço a situação financeira. Não se pode comparar esse governo de hoje com aqueles governos que já se passaram, em que o prefeito Galileu foi o grande gestor e o grande responsável pela transformação de Divinópolis. É claro que naquela situação, em outros tempos, a situação financeira o permitia fazer muito mais. Mas tem coisa, senhor prefeito, que se faz não com altos investimentos financeiros, mas com um governo competente, comprometido com o que dizem as ruas, com aquilo que o povo está precisando, obras, ações e serviços que não demandam muitos investimentos. Ninguém fala hoje mais, mas hoje, senhor presidente,
concedo mais dois
ninguém
minutos.
Hoje pede mais obras mirabolantes, obras suntuosas, não. O que se pede é tão pouco, é um serviço, é um trabalho de patrulhamento, é uma limpeza. O que se pede é muito pouco, que não demanda muitos recursos financeiros. Com a casa organizada, com secretários competentes e verdadeiramente comprometidos com a causa pública, a coisa pode funcionar melhor. Então eu quero dizer que nós estamos aguardando a manifestação do presidente dessa casa. Como presidente da Comissão de Justiça, eu já manifestei, inclusive sou o signatário do pedido de CPI, não fui a princípio, porque eu não costumo agir de forma assodada, prematura, mas analisei, revi o que foi falado, ouvi várias vezes, não é? E eu entendo com muita tranquilidade que é realmente, há um fato determinado, há questões colocadas muito claramente que nós precisamos nos manifestar. A Câmara de Divinópolis está agora em xeque. Nós precisamos dar uma resposta à população de Divinópolis, por isso eu faço um apelo. Senhor presidente da Câmara, que tem o meu respeito, e respeito e saberei respeitar a sua decisão dentro da sua discricionariedade, mas vamos instaurar imediatamente essa comissão parlamentar de inquérito para que esses fatos trazidos nesta casa, por meio dessa tribuna, pelo empresário senhor Marcelo Marreco, sejam devidamente esclarecidos, sem prejuízo a apuração pelo Ministério Público e até pela Polícia Judiciária, se isso é caso, for caso de Polícia Civil, que se faça também as apurações isentas e neutras, mas a Casa, a Câmara, não pode se furtar de, com celeridade, no tempo próprio que até já está passando, se manifestar e instaurar essa CPI. Eu volto a esse assunto nas próximas reuniões. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos, boa tarde.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Não é eu?
Desculpa aqui, Cleitinho.
Sem problema, senhor presidente. Boa tarde, permissão para falar sentado.
Concedida, Nova Dil.
Boa tarde a toda a população presente, boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidato. Quero pegar aqui a fala do novo vereador Marcos Inês. Essa questão que ele fala sobre a economia da cidade hoje, a gestão não é a mesma de outras gestões, a gente tem que prestar atenção nessa situação, porque desde 1º de janeiro do ano passado já vem batendo essa tecla. Se a sua casa, você tinha uma economia de R$3.000 e caiu para 1.500, você não pode continuar comendo filé, não. Você não vai comer filé. Então tem que cortar na própria carne. Então quando entrou sabendo que a economia, o faturamento não é o mesmo, o que você vai fazer? Você vai enxugar. e não ter, e não enxugou até agora. Precisa enxugar. E precisa enxugar aqui também na Câmara. Não adianta nada a gente brigar lá em cima lá não, falar de lá, se a gente não está dando bom exemplo aqui não. Em dezembro, como que a gente vai deixar de sobra aqui para devolver? Vai ser 28 mil, 38 mil? Ou vai ser milhões? Então para a gente falar de lá, a gente tem que dar bom exemplo aqui. A gente tem que cortar na carne aqui. Foi o que eu fiz no primeiro dia de mandato. Falei, vou tirar carro, não vou precisar de carro. Nenhuma regalia eu tenho aqui. Falei, propus redução também de salário, não quis. Estou aqui para ajudar. Então não adianta nada a gente falar da prefeitura. Isso aqui a gente não está dando bom exemplo, não. É tudo, é aqui lá. Sabe? Então essa reforma administrativa aí, o que é de impacto financeiro? O que é que vai trazer? Vai trazer economia? Ou é só preencher linguiça? Ou é só trocar xadrez, mudar a peça? Não adianta nada, não. Se for para trazer economia de 2 milhões, de 3 milhões, vamos botar ela aqui. Agora, se não for, não adianta trazer, não. Para quê? Para ficar trocando cebola? Não adianta nada, não. Não adianta nada. Sabe, outra coisa sobre essa reforma administrativa? Aqui tem base, tem situação, né? Então, queria até avisar para quem olha para o povo. Esquece base, oposição, situação, esquece. Olha para o povo. Vamos olhar para o povo, então. Então, vamos fazer o seguinte, pegar os 17 vereadores, como tem vereador propondo união aqui, vamos, projeto igual esse, vamos travar a pauta. Projeto para desenvolver a cidade, a gente vota na hora. Mas projeto igual esse, vamos travar. Vamos ver até hoje, a hora que o prefeito pronunciar, sabe, a respeito sobre o assentamento do Terra Azul, do Costa Azul, do Grajaú, de São Simão, que eu estou ouvindo falar desde o primeiro janeiro do ano passado, e não resolve nada lá, não tem secretário competente para resolver esse problema, para fazer uma licitação. Entendeu? Então vamos travar a pauta aqui. Vou pegar o 17 vereador e travar a pauta. Vamos essa questão da Copasa aqui. Vou travar a pauta. Até o próximo. Aqui, ó. Contrato de lixo. Pegar ele e rasgar ele aqui, ó. Pega esse contrato aqui, rasga esse trem aqui, ó. Cava que é frente com o contrato da Copasa. Você tem bom poder moral pra isso? Você tem poder de pegar e rasgar isso aí, acabar com isso? Infelizmente, vereador, aqui não tem. O meu poder aqui é representar, é reivindicar, cobrar, fiscalizar. Mas agora quebrar um contrato eu não tenho condição, não. Porque se eu tivesse poder de quebrar um contrato desse, eu quebrava a cara dos caras, tudo acopado, e quebrava esse contrato junto também. Porque não pode ficar do jeito que está. Então pega e pronuncie, fala alguma coisa a respeito dessa questão da Copasa. Será que o povo de Novopolitano tem que aguentar isso até quando? Ah, mas foi na gestão passada, não interessa. Vou parar de chorar, lei derramada. Gestão passada passou, acabou. Entendeu? Não adianta falar mais de ex-prefeito, não. Você fez, deixou de fazer? Vamos mudar essa história agora aqui. Cabe a nós mudar. Então vamos travar a pauta, tudo que tiver nessa casa aqui, até resolver esse problema. Sabe? Sabe, união, isso é união, trazer a população, trazer todo mundo, resolver esse problema. Que não pode a população ficar aguentando um desaforo desse. Isso é desaforo. Essa Copasa é tão sem vergonha, que ela tem coragem de mandar cobrar agora mais 40%, mas ela não acabou. Ela não acabou ainda e ela quer cobrar. Então cabe ao nosso prefeito pegar e não aceitar. Leva para a justiça, resolve na justiça. Se essa justiça do país for séria mesmo, Ministério Público, vai pegar e vai ficar do lado do povo, que tem que ficar do lado do povo. Como é que vai cobrar mais 40% se não acabou ainda? Só deixar bem claro para a população. Isso aí, ó, essa pouca vergonha desse contrato. Isso aí é de anos atrás. É de anos atrás essa pouca vergonha aí, ó. Agora cabe a nós agora tentar mudar isso aí. E eu estou aqui para mudar. O que eu precisar de fazer para tentar mudar isso aí, pode contar comigo. Então está na hora. Cadê o prefeito para pronunciar a respeito da situação da Copasa? Está na hora do prefeito pegar, sabe, tomar atitude. Aparece, prefeito. Você não é o prefeito do povo? 60 mil votos? Cadê você para pegar e falar? Chega e fala, não vou aceitar. Leva para a justiça, resolve na justiça. Deixa a justiça resolver isso aí. O que não pode é a população aguentar mais esse desaforo, não. Eu estou aqui para representar. O que eu puder fazer para a população, eu vou fazer. Aqui, ó, outra coisa. Vocês deram um tiro tão errado que agora é fácil demais bater no vocês. Olha a situação que vocês chegam. O CISV é um dos órgãos que funciona na cidade, que é o CISV. Quem é vereador que frequenta a Câmara todo dia, quer aqui reforçar as palavras do Dr. Delano, que vem aqui no gabinete igual vem todo dia, sabe o que, que é um cidadão chegar aqui e pedir uma consulta lá no CISV lá? Isso é toda hora, todo momento. É um dos poucos órgãos que funciona aqui dentro da cidade aqui. Vocês não têm coragem de pagar 100 mil reais? Vocês não têm coragem de pagar 100 mil e deixar atrasado? Isso é prioridade dentro da cidade, que é saúde. Você tem que cuidar do CIS, vagar o CIS. Ah, mas você não está sem dinheiro. Você está sem dinheiro? Olha como é que vocês deu o tiro errado. E está fácil bater. Mas para nomear um cara em menos de 24 horas, vocês tinham condição de nomear o cara, né? Pagar um cara a qualquer momento para nomear. Quantos caras dentro daquela prefeitura ali, vocês conseguem em menos de 24 horas. Agora, pagar uma coisa importante que é da saúde, vocês não conseguem em 24 horas, não. Pois que amanhã vocês paguem. Eu vou bater aqui todo dia.
Se você tem condição de nomear o carro em 24 horas, você tem condição de pagar o TISE. Você vai pagar o TISE. Saúde hoje aqui é prioridade. A gente está falando de básico. Básico. É, foi como o próprio Marcos Ministro falou. Questão de ponte, de asfalto, de calçado. Falando de básico. Saúde é básico. Sabe, um patrulhamento é obrigação. Não adianta ficar vereador pedindo patrulhamento aqui, não. É obrigação da prefeitura programar. E no bairro já é de novo se patrular. Apesar que a obrigação, quem paga IPTU rigorosamente dia, é sua porta estar calçada. Sabe, tem que ainda pedir um patrulhamento. Limpeza de rua, não adianta vereador ficar pedindo limpeza de rua aqui, não. É a prefeitura ter um secretariado sério e fazer programação. Limpeza de rua, tampar buraco, patrulhamento. Isso é básico. Se a prefeitura tem que fazer, não é vereador ficar pedindo, não. Isso é programação. Vou tomar vergonha na cara. Já tem um ano e meio que eu estou aqui, estou vendo nada de vocês aí. Já fica com vergonha de receber meu salário em dia e não poder servir mais do que eu posso servir. Uma vergonha um negócio desse aqui. Está na hora de parar de colocar interesses pessoais na frente, colocar o interesse do povo. É que eu vim aqui desde o mês de janeiro. Colocar o interesse do povo em primeiro lugar. Está na hora de mudar isso aí. Pega essa copada aí, ó. Oi, pelo amor de Deus. Se cansei desse negócio de copada, 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 copada. Se eu prefeito, mas é muito fácil você falar. Se eu fosse prefeito, eu pegar e falar assim, ó, vai pra justiça. Vai ganhar lá. Não aceito vai cobrar isso aqui mais não. Não aceito. Então eu preciso ter peito. Tem que ter peito, defender o povo. Coloca o povo em primeiro lugar. Você ter o povo do seu lado é muito melhor que você. Você ganha tudo se você tiver o povo do seu lado. Olha pro povo, representa o povo. Cansado isso aqui já, só. Copada, copada, agora vai aumentar. Sabe, não tem chega de peito e resolve o problema. Chega aí o contrato. Eu não tenho, legislador não tenho, eu tenho que fiscalizar. Eu não executo. A caneta não está na minha mão, não. Me dê essa caneta aqui, me dê esse raio desse contrato. Tem que vocês vão ver o que, eu faço com um contrato desse, aí vocês verem. O que, eu não faço? Eu coloco essa copada, transoento, oi na rua, abre licitação e coloco em KTV. Contrato aqui, ó. Não, aqui, ó. Faça assim com esse contrato. Chega nesse contrato aqui, ó. Entendeu? Isso aqui que você faz com esse contrato aqui. Me dá a caneta aqui que você vai ver o que, eu faço com o contrato da copada. Coloque ela no olho da rua. Quer dizer, nem na rua, coloque ela na cadeia, que é o lugar que devia estar. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Calma, nobre Edil.
Boa tarde, senhor presidente, Josafá Anderson, boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente, quem nos assiste, né, pela TV Câmara, TV Net, imprensa, servidores dessa casa, o nosso boa tarde. Senhor presidente, além, né, do nosso Bugre, do Guarani, se consagrar, né, tricampeão do módulo 2, também tivemos do dia 30 até o dia 4 agora de maio a maior competição do esporte do estado, que é também chamado de Jing. Quero dizer que através do esporte, principalmente com os jovens, nós estamos incentivando não só a saúde, levando o nome da nossa cidade para outras cidades do estado e também até o país, também estimulando a não participação, ou melhor, tirando talvez a ideia das drogas e de outras participação negativa da vida desses jovens. Quero dizer que várias escolas aqui de Divinópolis participaram, foram 11 equipes aqui do município nas modalidades coletivas, entre elas as competições foram basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez, nas categorias de módulo 1, que é de até 14 anos, e o módulo 2, até 17 anos. Como já havia falado, 11 equipes do município de Divinópolis participaram dessa modalidade coletiva, das quais 4 se classificaram para a etapa regional. E por realizar na cidade de Argos, a final, no período de 25 a 30 de junho. No handball, nós tivemos o masculino, as equipes trouxeram 2 títulos. O Colégio Integral com módulo 1 venceu todas as partidas disputadas e foi campeão invicto. No módulo 2, a Escola Estadual Manuel Correia Filho levou a medalha de ouro. Também tivemos como participação, também no xadrez, 3 alunos da Escola Estadual Ilídio Correia Pereira, todos classificados para a etapa regional, participaram do xadrez. Dentre eles, a aluna Ana Lívia Henrique Misael foi campeã, Maria Clara Severo Pereira, vice-campeã, e Tiago Eloy Gontijo, o quarto colocado. Também participação com classificação da Escola Joaquim Nabuco, Padre Matias Lobato, Colégio Integral, como já foi dito, e Laura Epifani. Quero já, de antemão, solicitar ao apoio ao secretário, todo secretário de esporte, ao senhor prefeito Galileu e até mesmo algumas empresários que estão ligados ao esporte, que vende material esportivo, que compartilhem com esses jovens no transporte, simplesmente no transporte, porque o material, rede, bola, uniforme, as próprias escolas já estão mantendo. Estamos vendo assim muito pouco apoio do secretário de esporte, mas queremos que ele se mobilize um pouco, se compartilhe, porque é uma modalidade especial que leva, né, o nome da nossa cidade para outra cidade, do estado e também ao município. E quero, já também de antemão, parabenizar a todos os professores, né, da área esportiva, da parte de educação física, e também a todos os alunos que participaram, juntamente com seus diretores, vice-diretores e todos os profissionais do esporte. Senhor presidente, quero pedir um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Ladir Antônio de Oliveira, sogro da nossa companheira e vereadora Janete, e também pelo senhor José Conceição de Oliveira, grande parceiro também, trabalhador, né, do nosso município, da prefeitura, o senhor Zezito, que também teve o seu passamento na tarde de ontem. Senhor presidente, são as minhas palavras da tarde de hoje. Muito obrigado, serei breve.
Cumprimento o nobre Edil Zé Luiz da Farmácia pelo seu sereno pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, vereador Zafá, imprensa, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela net, pela TV Câmara, meu boa tarde. Quero aqui cumprimentar, senhor presidente, de uma forma assim, muito carinhosa, o senhor Hilton Zecleber, ex-presidente do Roder, um dos homens mais honrados da administração pública, que está aqui conosco, participando dessa união. Quero aqui também, senhor presidente, cumprimentar a professora Edith, que mandou hoje 2 livros para minha esposa. Professora Edith, veio aqui no nosso gabinete trazer esses 2 livros. Muito obrigado, professor Edith. Quero, senhor presidente, aqui registrar uma bênção sobre o missionário do 121, pastor Wilson, que está fazendo aniversário hoje. Essa voz que clama em favor da vida, que o Deus da vida, pastor Wilson,
te dê muitas bênçãos. Não os deuses da mitologia humana, que é os deuses da morte, da corrupção, do silêncio, da indiferença, que tinham no altar dos gregos, mas o Deus da face da misericórdia. Pastor Wilson, uma chuva de bênçãos, que você continue sendo essa voz em favor da vida. Eu queria aqui também, senhor presidente, cumprimentar o Paulinho, que vai assumir agora a Fieng, o Paulinho de Formiga, que ele é primo da Jacira, ontem nós conversamos muito, e desejar ao Paulinho sucesso. Vamos à posse dele, ontem nós conversamos muito por telefone sobre Divinópolis, parabenizar o Paulinho também, primo da Jacira, pela eleição, que vai substituir a Franz Gonzaga na Fieng. Senhor presidente, nesse momento, eu quero pedir um voto, um minuto de silêncio, para Zé Conceição Oliveira, Zezito, que foi o primeiro secretário da administração do prefeito Aristides. Um homem honrado, um homem honesto, marido da dona Inês, que tem a Miri como filho, o Zé Levi, presidente da CASP como genro, e um neto, o Miguel. Então, que o Deus de misericórdia o acolha, o Zezito, nos corredores da eternidade. Senhor presidente, eu quero falar aqui hoje duas leis e queria atenção dos meus pares. Vereadores do Presidente Júnior, a Lei 11.445, a Lei Federal de 2007, ela trata sobre o conjunto de infraestrutura. É o Plano Nacional de Saneamento Básico. Água, calçamento, rede de esgoto, recursos hídricos. Hoje já está avançada a internet, correio, iluminação. Mas o artigo 3 fala da limpeza urbana. E é nesse trabalho que eu estou fazendo aqui em Divinópolis. A limpeza urbana. Primeiro vai relatar. Uma pessoa da nossa família que teve um cargo há quase 10 anos, teve num órgão aí do governo, e como ele está ameaçando muita gente, ele foi lá e fez 5 questionamentos. Eu já passei para o grupo de vereadores, já tomei público, já mandei para todos os vereadores. Ele fez esse questionamento, mas para essa senhora, de quase uma década que trabalhou lá. Qual foi o período que essa senhora trabalhou lá? Foi a primeira pergunta. Estou respondendo. Trabalhou quase 2 anos. Indicar diretora regional. Segunda pergunta respondida. Terceiro, o cargo era culpado de nomeação política ou cargo técnico? Cargo de nomeação política convidado pelo governador de Minas Gerais. Quarto, a formação dela era compatível com o cargo ocupado? A formação dela é melhor que a sua, senhor Vogueiro. A formação técnica dela é melhor que a sua. Agora... Então, esse blogueiro que tem desde o dia 21 de dezembro me atacado,
Nós vamos começar agora uma campanha. Nós estamos pedindo a Receita Federal e os dados da seguinte empresa: Câmara Municipal de Nós, Prefeitura, Transoeste, Unimed, Memil, Viacar, Sindicato Rural, Verona, Carla Amaral, fisioterapeuta, todos os vereadores da legislatura passada. Nós queremos saber quanto eles pagaram de direito. Porque nós recebemos denúncia que tem denúncia de receita. E tem o supermercado ABC também. E os deputados federais, a Assembleia e a Copasa. Estão protocolando uma pista receita para saber. Porque só bateu no ano passado. Alto lá. E que milagroso, ele não vai, evita que os outros vão por debaixo na tribuna. São Geraldo do Divinilus, rogai por nós. A Igreja Católica tem 21 santos no mundo todo. Nós vamos pedir o Papa para canonizar o São Geraldo do Divinilus. São Geraldo Divinus, orai por nós e rezai. Intercedei por nós, São Geraldo. Para os marrentos. Senhor presidente, eu tenho um grande respeito pela imprensa. Nunca ataquei ninguém e eu venho sendo triturado por esse senhor. Deus, mais dois minutos.
Concedo mais dois minutos.
Divinópolis. Divinópolis. Tem várias traduções, vários quadros, vários jornais do governo. Não tem um que nunca me atacou na vida pública. E esse cafajeste. Das também, das cobras, dos periquitos, do elefante. Não seja o protetor só dos marrecos, não, e das aves. É difícil. Tanta coisa para você tentar discutir, e esse homem Eu menti para vocês. Eu achava que ele ia para fevereiro e tacar sete processo nele. Já chegou a 11. Mas agora eu quero avisar a imprensa de Divinópolis. Por vocês eu só tenho uma palavra. Respeito. Mas por esse poder...
Cumprimento o nobre adjunto pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar meus amigos lá do Táxi União, que está nesse momento acompanhando a nossa reunião. Um abraço aí para vocês todos. E também o Vantuil, da Associação de Moradores do Bairro Nações, que está aqui presente no meu gabinete, né? E um abraço aí também, meu amigo. Senhor presidente, alguns dias atrás eu trouxe nessa casa uma denúncia falando sobre a situação da Praça do Santuário, onde eu vi no programa do Eduardo Silva, né, ele questionando, ele fazendo essa denúncia, e eu peguei e trouxe a denúncia também para essa casa, onde a gente fez um encaminhamento para o executivo para poder dar alguns esclarecimentos, e também fizemos um pedido com a assinatura de todos os vereadores para um possível ponto de apoio da Polícia Militar. Porque a Praça do Santuário é uma praça de lazer, uma praça que tem que ser vista com outros olhos, e não do jeito que estava. E hoje nós recebemos aqui uma resposta do Poder Executivo, né? Eu quero ler um pouco para vocês verem, porque isso foi um fruto do nosso trabalho. É o fruto da denúncia que começou no programa do Eduardo Silva, nós trouxemos para a Câmara e hoje nós tivemos aqui uma resposta. Quero que vocês prestem atenção. A Prefeitura de Divinópolis intensificou os trabalhos do serviço de abordagem de rua na Praça do Santuário. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, realizou 40 abordagens às pessoas em situação de rua, oferecendo os serviços disponíveis. Durante os trabalhos, o serviço de abordagem de rua constatou 12 pessoas morando na praça. Dessas, 4 aceitaram serem encaminhadas à casa de acolhimento e 2 receberam passagens para voltarem às suas casas. Então, gente, o que aconteceu ali, igual eu falei, foi fruto de uma denúncia que começou num programa de televisão do Eduardo Silva. Nós trouxemos para essa casa, né? Então aqui é um trabalho sério. O que a gente pediu ali, muita gente confundiu na época, falando que a gente queria tirar as pessoas que estavam morando ali de qualquer jeito, mas não, é esse trabalho que a gente queria que fosse feito. Né? E hoje, assistindo também o programa do Sul Pressa, eu já vi o Magal anunciando que lá vai ter barraquinhas com a apresentação da escola Joaquim Nabuco, com a escola Padre Matias, que é lá de frente também. E é isso que a gente quer na nossa cidade, uma praça onde as pessoas de bem podem ir e ter a sua área de lazer para poder usufruir daquela praça. Então estou muito feliz por esse trabalho, né, de denúncia, de fiscalização, e
completo também, que eu estive conversando com o comandante de polícia, o comandante Marcelo, onde ele falou que no momento a polícia não tem condição de colocar um ponto de apoio ali. Né? Nós, vereadores, fizemos uma carta mandando para o comandante, solicitando um ponto de apoio, e ele já me adiantou que no momento não pode, dentro da realidade da Polícia Militar hoje, não pode pôr um ponto de apoio, porque devido ele ter que pôr um computador e deixar um policial para tomar conta. Então ele já me adiantou que não, de imediato ele não consegue fazer isso, isso é só para o futuro, e a gente espera que seja próximo, porque a gente tem que manter agora a nossa Praça do Santuário da forma que está. Já estive lá hoje, dei uma volta e está de acordo para receber as famílias de bem na Praça do Santuário. Senhor Presidente, trago aqui mais uma boa notícia agora para os moradores do bairro Nações e região, onde nós tivemos uma reunião com o superintendente da Superintendência de Ensino, do senhor Silvio, e hoje eles nos confirmou que o termo de compromisso da quadra esportiva da escola Antônio da Costa Pereira, no bairro Nações, já foi assinado, e estipula o prazo da data de entrega da obra, que é no dia 30/6/2018. Então, gente, em breve os moradores do Nações, as pessoas que ali estudam na escola do bairro Nações, vai receber a reforma, a revitalização da quadra do bairro Nações. Então fica aqui o nosso parabéns para a Associação de Moradores do bairro Nações, que lutou também junto com a direção da escola, que empenharam, né, nós fizemos uma reunião lá com o professor Silvio, e agora as coisas estão encaminhando, e se Deus abençoar, em breve as obras lá da quadra já vão estar sendo iniciadas e com data de término, que é no dia 30/6/2018. Senhor Presidente, também eu queria registrar nessa tarde sobre a manifestação que foi feita ontem lá com os moradores do bairro Interlagos e região, num processo democrático, onde as pessoas que ali estão receberam a notícia que a companhia de polícia 142 seria fechada. Então foi uma reunião que não foi movimentada por esse vereador. Nós, junto com líderes comunitários da região, nós estivemos junto com o comandante, onde ele passou para nós a informação, e nós, como representantes do povo, a gente tinha que levar a informação para a comunidade. E foi o que a gente fez, né? Passar uma informação que, infelizmente, a gente estaria perdendo a companhia de polícia, ela seria recolhida, né? E numa assembleia votada nessa reunião, foi definido fazer um protesto, uma manifestação em favor da polícia militar, e assim foi feito ontem com vários moradores, vários representantes de bairro, representantes de Ponte Funda, do Nações, do Dona Rosa, do bairro Paraíso, do Interlagos. Então, fizemos essa manifestação, volto a registrar que em favor da polícia militar que foi feita essa manifestação. Né? E o pedido dos moradores é que a polícia permaneça naquele local que está ali há quase 10 anos. E aqui, senhor presidente, no rastro do nobre vereador Sargento Elton, quero comungar com ele aqui, eu que trabalhei 7 anos como agente do sócio-educativo e recebi também o pedido da diretora Veriane, do diretor de segurança Fabiano também, um forte abraço aí, e eu sei a realidade, que a dificuldade que os funcionários, tanto do sócio-educativo como da Floramar, enfrentam. E aqui eu queria registrar, sargento, que há poucos anos atrás teve uma morte entre o sócio-educativo e a Floramar, onde bandidos foram lá e mataram assim, como se fosse tudo normal. Então nós vamos lutar aqui, vamos brigar junto para que faça, para que seja, né, uma área de segurança a partir do sócio-educativo ali, até na Floramar, a gente ir na Cetrans, o sargento. fazer um documento e fazer esse pedido para a gente dar força, porque eu trabalhei lá 7 anos e sei dessa realidade, dessa dificuldade que os funcionários ali têm para poder chegar ao local de trabalho, né, e misturar com pessoas que estão ali cumprindo pena. Então, mais uma vez aqui, eu afirmo o compromisso, viu, sargento, de poder, junto com Vossa Excelência, de encaminhar esse pedido e lutar para esse povo lá do socioeducativo e também da Floramar. Senhor presidente, sem mais, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Dio pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao vereador Adair Otaviano, quero cumprimentar Paulo Henrique, lá do bairro Orion. Alegria ter você aqui nessa casa. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar assentado.
Concedido, nobre Dio.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje abordar assuntos de grande interesse da população divinopolitana. Quero aqui, senhor presidente, iniciar a minha fala, chamando aqui a atenção dos moradores do bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú, São Simão. E aí eu quero falar, senhor presidente, muitas das vezes, às vezes a gente posta que a prefeitura está fazendo um serviço em tal bairro, atendendo o pedido do vereador fulano Beltrano, e a gente escuta muita crítica desses bairros que há anos, de pessoas moradoras desses bairros, que há anos estão aguardando obras da prefeitura. E eu quero aqui me dirigir a eles com o máximo de respeito, que quando às vezes as pessoas não têm a informação correta, lhe dá o direito de fazer algumas críticas indevidas. Eu quero aqui me dirigir aos moradores desses bairros, dizendo o seguinte: quando em 2007, que eu tive o privilégio de estar aqui nessa casa, votando para a prefeitura contrair um empréstimo do PAC 1, PAC Saneamento, de R$43.700.000, para fazer o asfaltamento das linhas de ônibus de terra, incluiria também o bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú e São Simão. Isso lá no ano de 2007. Então é certo que os moradores dessas regiões ou desses bairros estão cansados de esperar. O dinheiro que vai ser investido nessa obra, infelizmente, nós tivemos problemas com a empresa, com as empreiteiras que ganhou as licitações daquela época, a Sabra Engenharia e a Lib Engenharia, que fez dar problema na verba, naquela verba do PAC Saneamento, PAC 1. E eu quero dizer que o Galileu ganhou as eleições, disse para a cidade que se ele ganhasse as eleições, ele iria fazer esse serviço, mas o povo não acredita mais. Por quê? Porque nós tivemos no passado prefeitos que prometeram e não fizeram. Prefeitos que na véspera da eleição foi ali no bairro Terra Azul, no Maria Peçanha, e fez 100 metros de asfalto na sua campanha de reeleição e disse que ia terminar a obra, mas fez tão somente aqueles 100 metros. A maior parte das pessoas acreditou no candidato à reeleição e infelizmente passou as eleições, não olhou mais para esses bairros. Então é por isso que o povo está desacreditado. Mas aqui eu quero levar informação aos moradores desses bairros. Conversando com o prefeito Galileu, ele nos disse o seguinte, que mandou para a Caixa Econômica Federal uma planilha de custo, uma planilha constando as obras e o custo da obra, há mais ou menos 40 dias, e está aguardando uma resposta da Caixa Econômica Federal para que ele possa autorizar uma nova licitação. Uma nova licitação por quê? Porque ele foi orientado pelo Dr. Lauro Coelho, procurador federal, que o aconselhou a não dar sequência nas obras com as licitações que ora tinham sido feitas. Porque aquelas licitações tinham indícios de irregularidades. E aí o prefeito Galileu, como veio para aplicar o dinheiro do povo em obras e não para fazer o dinheiro do povo escorrer pelo ralo, o prefeito Galileu, cauteloso que é, tornou a mandar fazer novas planilhas de obras e de custo, de gasto do custo da obra, e está aguardando da Caixa Econômica Federal um parecer dizendo, pode fazer nova licitação. Assim que tiver esse parecer, ele irá fazer novas licitações. Quando o pessoal lá dessas regiões, desses bairros discordam de alguns serviços corriqueiros do dia a dia, porque não adianta ir lá para o Terra Azul fazer a limpeza de rua, limpar uma rua ou limpar a outra. Isso são obras corriqueiras que tem que ser feito nos bairros, que já tem calçamento, tem asfaltamento. O bairro Terra Azul aguarda ainda obras de drenagem pluvial, rede de esgoto e asfaltamento das linhas de ônibus, tanto quanto Grajaú e São Simão. Então eu quero dizer ao morador que mesmo não acreditando mais, que ainda existe 23 milhões de reais. E aí, cidadão, não é dinheiro da Câmara. Não é dinheiro do prefeito, é dinheiro do povo. É dinheiro que essa casa autorizou em 2007, com que o prefeito contraísse um empréstimo de 43 milhões, a qual ainda existe 23 milhões desse empréstimo, e que irá ser investido lá no Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras e Maria Peçanha, Grajaú e São Simão. Pode ficar tranquilo que o prefeito Galileu é muito respeitoso. E nós aqui, correndo para fazer com que o dinheiro do povo seja investido no povo, estamos fiscalizando. Eu até, não importo, mas eu precisava de falar isso para os moradores dessa região. Às vezes, acreditar um pouco mais, porque tem pessoas que não merecem crédito, mas tem outras que merecem sim. Está aqui com o compromisso de trabalhar para o povo e falar tão somente a verdade. Então fica aqui, prefeito Galileu, está na pessoa do vereador Adair Otaviano, se esclarecendo com esses bairros da cidade. Em breve, assim que a Caixa Econômica Federal der um parecer, as licitações vão ser feitas. E aí, vão ser feitas em duas etapas, dois tipos de licitação. Uma licitação para drenagem e pavimentação, e aí tem um diferencial. O asfaltamento vai ser com asfalto quente, não vai ser aquela coisa horrorosa que foi colocada pelo ex-prefeito de asfalto frio, que está todo deteriorando nos lugares que foram feitos. E também obras de interceptores, licitação para interceptores de esgoto. Então pode, pessoal dessa região, ficar tranquilo que quem esperou de 2007 até 2018, pode esperar mais uns 2 ou 3 meses que a obra irá acontecer. Senhor presidente, eu quero aqui, senhor presidente, também, mais uma vez, voltar a falar da Copasa. Copasa que mandou a essa casa um comunicado que a partir de julho de 2018, a tarifa de esgoto em alguns bairros da cidade passará de 50% do valor da água para 95%. Um acréscimo de 41,8%. E aí eu fiz uma colocação na reunião passada. Nós que vimos aí, em 2007, foi aprovado nessa casa o projeto, famigerado o projeto do esgoto, que eu tive a felicidade de olhar no olho do cidadão e dizer, você está pagando 50% e vai pagar 95%, não às custas do vereador Adair Otaviano, porque eu dei o meu voto contrário. Eu era contra entregar o esgoto para a Copasa, já que a Copasa prestava um péssimo serviço com relação ao tratamento de água potável. Então, vão pagar um preço absurdo, mas por irresponsabilidade de muitos que aqui nessa casa estiveram e ainda estão. Por irresponsabilidade de muitos que lá no passado autorizou os ex-prefeitos a votar um projeto de lei passando o esgoto, terceirizando o esgoto, através da lei 6.589/2007, que eu votei contrário. E continuo sendo contrário. Porque é difícil. Às vezes a pessoa tem opinião hoje e amanhã tem outra. Igual o nosso ex-prefeito. No passado, quando nós votamos esse projeto de lei, o prefeito votou contrário. O ex-prefeito Vladimir votou contrário. Mas tão logo virou prefeito dessa cidade, foi lá e deu de mão beijada o esgoto para a Copasa. Uma afronta a essa cidade. E tem mais pessoas aqui nessa casa que também propôs a trabalhar contra o cidadão. E hoje se veste de anjo para falar que é bonzinho. Mas se o povo quiser saber quem, os anais dessa casa estão aí para mostrar para qualquer um que quiser saber quem são os que vestem de anjo e estão aqui falando que está defendendo o cidadão. Quero aqui, senhor presidente, também dizer que... Dizer que esse aumento que a Copasa pensa em fazer é um aumento abusivo. Que nós temos que recorrer ao Ministério Público para que nos represente diante do Poder Judiciário. Salário mínimo do ano 2016, R$ 880. De 2017, R$ 937. De 2018, R$ 954. O salário mínimo de 2016 para 2017 subiu 6,47%. O salário mínimo de 2017 para 2018 subiu 1,81%. E a taxa de esgoto da Copasa irá subir 41,8%. Um absurdo, um roubo aos cidadãos dessa cidade. E para encerrar, senhor presidente, dizer que na reunião passada nós fizemos um comentário aqui da empresa Artec, que está fazendo as valas para colocar os interceptores para receber o esgoto. Ela está furando as valas e está largando, só cobre com terra e larga aberto. Nós temos a lei 8.290/2017, no artigo 1º, inciso 2, que obriga ela a recolher todo o material e recompor o calçamento ou o asfaltamento. E isso não está sendo feito. Segunda-feira ou terça, nós até pedimos que eles tinham que jogar água para amenizar o problema da poeira lá onde está sendo feito esse trabalho. E eles estão jogando a água, mas eles têm que cumprir a lei. A lei 8.290 fala, em 48 horas, tapa-se o buraco e recolhe o material. E o homem tem que levar esse material para o pátio da prefeitura. Esse material é da prefeitura e não da Copasa. Porque muitas vezes estão levando lá para a Copasa. E essas pedras que tem de calçamento, foi o povo que pagou. É material público. Tem que ser devolvido ao pátio da prefeitura. Eram essas as minhas palavras nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nosso presidente pelo seu pronunciamento. E retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Não havendo mais vereadores a se pronunciarem nessa tarde de hoje, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Ofício de número 091/2018, gabinete do vereador Edson de Souza. Assunto: solicitação de recurso ao plenário do não recebimento pelo presidente do requerimento de número 089/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. O vereador que este subscreve encaminha a Vossa Excelência solicitação de recurso ao plenário sobre a decisão de não recebimento pelo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis ao requerimento de número 089/2018, que contou com a assinatura de 15 vereadores, requerendo a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, cujo objetivo é investigar como fato determinado de possível indício de ilegalidade na prestação de serviços referente aos gastos com verbas de publicidade pela Câmara Municipal de Divinópolis e pela Prefeitura Municipal de Divinópolis no ano de 2017. Como consta no ofício em anexo, CM023/2018, Gabinete da Presidência, o Presidente da Câmara, vereadora Daíra Otaviano de Oliveira, não recebeu nosso requerimento, alegando que não encontrou o fundamento regimental para o pedido formulado. Diferentemente da argumentação apresentada pela Presidência e pelo Procurador do Legislativo Municipal, senhor Bruno Cunha Gontijo, concluímos que nosso pedido de instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, atendeu às exigências definidas nos dispositivos do regimento interno. Ou seja, o requerimento obteve a assinatura de no mínimo de um terço dos membros da Casa Legislativa, no caso obteve 150% a mais que as assinaturas necessárias. Em relação à temporalidade da CPI, foi especificado o ano de 2017 e foi indicado o fato determinado a ser objeto de apuração, um descumprimento legal referente às verbas de publicidade. Desta forma, amparado no artigo 90, inciso 1º, a linha C do regimento interno, que trata das competências da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, e no artigo 98, parágrafo 3º do regimento interno, que trata sobre a recusa de requerimento de CPI pelo presidente, é que solicitamos tal recurso ao plenário. Leia-se. Artigo 90. São matérias de competência das comissões permanentes, observado o disposto no artigo 89 especificamente. Inciso 1. Da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Ok. C. Recurso de decisão quanto à questão de ordem, na forma do parágrafo 1º do artigo 148, recurso de decisão quanto ao não recebimento de proposição por inconstitucionalidade, e ainda recurso de que se trata no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 98. Seção 2º. Da Comissão Parlamentar de Inquérito, artigo 98. Parágrafo 3º. O presidente deixará de receber o requerimento que não atenda aos requisitos regimentais, cabendo essa decisão recurso ao plenário, no prazo de 5 dias, ouvida a Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Assim solicitamos recurso ao plenário no prazo de 5 dias, através da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, sobre o não recebimento pelo presidente do requerimento de número 089/2018. Atenciosamente, vereador Edson de Souza. Pelo exposto, essa comissão recebe e defere o recurso apresentado, visto a sua legalidade e juridicidade, para apreciação do douto soberano plenário.
Coloco em discussão ofício de número 091/2018. Em discussão, gostaria de pedir o nobre vice-presidente que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa fazer a defesa do não recebimento do pedido de comissão parlamentar de inquérito.
Com a palavra, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, gostaria de me dirigir aos nobres senhores vereadores e fazer aqui a justificativa do não recebimento
do pedido de comissão parlamentar de inquérito, uma vez que todo pedido que chega até a presidência, até a mesa diretora, nós o consultamos o procurador da casa. E o parecer do procurador, ele foi bem claro. Eu quero justificar e depois vou ler tópicos do parecer do procurador. Trata-se a presente votação da análise pelo plenário do parecer emitido pela Comissão de Justiça, número 169/2018, onde foi dada procedência ao recurso contra a negativa por essa presidência para abertura de CPI, para analisar, segundo consta o requerimento, possível indício de ilegalidade na prestação de serviço referentes aos gastos com verba de publicidade, com a justificativa de ter se observado descumprimento legal referente às verbas de publicidade. O pedido aportou na presidência da Câmara Municipal, sendo solicitado à Procuradoria do Legislativo que realiza-se análise acerca dos requisitos legais para a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito nos termos do requerimento apresentado, sendo emitido parecer pela Procuradoria, ofício CM021/2017, no sentido de que o requerimento apresentado não continha fato determinado, o que ensejou o indeferimento por parte dessa presidência, por concordar com o parecer emitido. Ressalto que o parecer técnico emitido pela Procuradoria da Câmara se limitou a realizar análise técnica acerca dos requisitos elencados no artigo 98 e seguintes do regimento interno, não sendo identificado fato determinado a ensejar a deflagração de uma comissão parlamentar de inquérito. Friso que o parecer que ora se encontra em julgamento não tratou de analisar os requisitos contidos no regimento interno para instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, se limitando a mencionar que os últimos deferimentos de instauração de CPIs nesta casa foram baseados em possíveis irregularidades na prestação de serviços contratuais, o que justificaria a instauração da CPI do vereador requerente. Primeiramente, na minha gestão, deferi apenas a instauração da CPI da Copasa, tendo ela sido solicitada em conformidade com as normas regimentais, apontando o fato certo e determinado para ser apurado. E por isso, foi acatada sua abertura. Ora, a Comissão de Justiça se baseou no costume existente na Casa Legislativa, quando dirigida por outros presidentes, não podendo, a meu ver, tal costume se sobrepor ao regimento interno dessa instituição. Motivo pela qual continuo afirmando que qualquer pedido de abertura de CPI que não tenha fato determinado será por mim indeferido. Sendo assim, mantenho meu posicionamento afirmando que o pedido subscrito pelo requerente não contém os requisitos legais para instauração da CPI. Porém, cabe ao plenário a decisão final pela aprovação ou não do presente parecer. Gostaria de lembrar aos senhores vereadores que o que nós vimos aqui, através do parecer emitido pela Comissão de Justiça e assinado pela consultora dessa casa, estão se baseando no costume. E nós não podemos, nesta casa legislativa, basear para a abertura de uma CPI, basear em costume.
Essa casa, há 20 anos atrás, abriu uma CPI só pelo simples costume. Nós estamos aqui para seguir um regimento interno e uma lei orgânica. E aqui não se viu, através do procurador, fato determinado. Nós temos as assinaturas suficientes, mas não temos um fato determinado para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito. Não podemos abrir uma comissão parlamentar de inquérito baseado em costumes. O que a casa fazia há 10 anos atrás, se estiver errado, nós temos que continuar fazendo hoje. Então, o que eu quero alertar os senhores vereadores, que o parecer da Comissão de Justiça, assinada pela consultora desta casa, que é servidora pública concursada, não pode chegar até os vereadores como possível costume. Então, se nós votarmos um parecer, se nós votarmos o parecer aqui hoje, baseado em apenas costumes, estamos rasgando o regimento interno da casa e a lei orgânica do município. Eu queria aqui ter um parecer em minhas mãos, um parecer contradizendo o parecer do procurador, dizendo, olha procurador, você está errado. Parecer, ora assinado por Vossa Excelência, emitido a essa casa, está indo contra a lei tal, artigo tal, parágrafo tal, inciso tal, não. Eles não contestaram, não foi contestado o parecer do procurador dessa casa. O parecer, ele foi baseado em costumes existentes na casa legislativa, quando dirigida por outros presidentes. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Se no passado essa casa fez algo de errado, não é permitido que hoje nós continuemos fazendo errado. Então, nós temos um parecer da Comissão de Justiça baseado em costumes, porque não tem fato determinado. Está aqui no parecer emitido pelo procurador dessa casa, que ao menos contestaram o parecer do procurador, ou fizeram um parecer diferente baseado em leis ou alguns artigos, parágrafos e incisos. Parecer do procurador, Dr. Bruno, ofício CM021/2017, quanto às condições materiais de procedibilidade, analisadas as disposições do artigo 98 e seguintes da resolução 392, de 23/12/2008, que institui o regimento interno da Câmara Municipal, essa procuradoria, com a devida vênia, não encontrou um fundamento regimental para o pedido formulado. Em outro trecho, nos termos do artigo 98, caput do regimento interno, a instituição de uma comissão parlamentar de inquérito justifica-se quando demonstrada a necessidade de apuração de fato determinado, isto é, acontecimento de relevante interesse para a vida pública e não a ordem constitucional, legal, econômica e social do município, e que seja apresentado com a devida caracterização no pedido de instauração. Outro trecho do parecer. Ao analisar as razões contidas no pedido de constituição de CPI, encaminhado ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, essa procuradoria, com a devida vênia, não vislumbrou fato devidamente caracterizado que possa ser enquadrado na forma descrita no parágrafo 1º do artigo 98 do Regimento Interno da Câmara Municipal, compulsando o teor do pedido de constituição de CPI, observa-se a seguinte fundamentação investigar. A seguinte fundamentação, investigar possíveis indícios de ilegalidade na prestação de serviços referente aos gastos com verba de publicidade, com a justificativa de ter se observado descumprimento legal referente às verbas de publicidade. Então, senhores vereadores, o voto de cada vereador é do vereador. Cada um dos senhores vereadores representa uma parcela da sociedade. Vereadora Daíra Otaviano, presidente desta casa, não vai pedir que nenhum vereador vote a favor ou vote contra. Vote com a consciência, mas com a certeza que se votar aprovando esse ofício ou esse parecer da Comissão de Justiça, a partir desse momento estaremos rasgando o regimento interno da casa e a lei orgânica do município. Porque não é possível instaurar uma comissão parlamentar de inquérito baseado no possível, baseado no que seja errado ou certo, mas baseado no regimento interno, sim, devemos pautar pela ética, respeito e transparência com relação ao nosso regimento. Então, baseado em possíveis irregularidades ou possíveis coisas que aconteceram no passado, não é o fundamento para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra.
Retorno aos trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, consta que o senhor secretário fez a leitura tão somente da conclusão do parecer técnico que foi emitido pela douta procuradora jurídica, doutora Rosilene Bárbara, e essa peça emitida pela nossa consultora jurídica, ela é composta de três partes, tem o relatório e tem também a fundamentação. O relatório foi aquecido prontamente por todos os vereadores que compõem a Comissão de Justiça, entre os quais este vereador que vos fala, Marcos Vinícius, também foram signatários os vereadores Ademir e Josafá. Eu pediria então a Vossa Excelência que fizesse a leitura, determinasse ao secretário que fizesse a leitura tanto do relatório como da fundamentação do parecer que foi prolatado pela nossa eminente consultora jurídica, doutora Rosilene Bárbara, por gentileza.
Gostaria que ficasse claro, nós estamos votando é o parecer do vereador Edson Souza e quero que fique mais claro ainda. Como eu falei que não ia pedir para votar a favor ou contra, eu quero dizer que da forma que a casa entender em votar, tem o meu respeito e quero dizer que eu fiz essa defesa aqui, não foi para não instaurar uma comissão. Foi sim porque o parecer do procurador dessa casa, ele foi ignorado. Ou melhor, ele não está sendo aceito pela pessoa que pediu, fez o pedido da comissão parlamentar de inquérito. Não foi aceito como parecer, porque se tivesse sido aceito, não tinha havido recurso. Mas, para mim, presente dessa casa, tanto faz que tenham a comissão parlamentar de inquérito ou não. Eu só estou dizendo que o procurador dessa casa não encontrou fato determinado para instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. Longe de mim, fica a critério dos senhores vereadores, mesmo porque não aconteceu nada de errado aqui nessa casa. Inclusive, vereadora da presidente, não tem conta se tem vereador aqui brigando com alguém lá fora, brigando com alguém de imprensa. Então eu não posso pagar o pato de uma briga de vereador com dono de jornal. Então o que eu quero que fique claro é isso. Continue a discussão. Solicitado ao vereador secretário que faça a leitura na íntegra.
Parecer de número 169/2018, recurso ofício 091/2018, relatório. Enviada a esta comissão para análise e parecer, o recurso enviado pelo vereador Edson de Souza, através do ofício 091/2018, de 17/4/2018, que solicita revisão da decisão exarada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Adair Otaviano, pelo indeferimento do requerimento 089/2018, que versa sobre instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. Fundamentação. Após apreciação do recurso enviado, baseado no artigo 98, parágrafo 3º, Regimento Interno, esta comissão entende que o requerimento
em questão preenche os requisitos constitucionais e regimentais, tendo em vista os últimos deferimentos de instauração de CPIs nesta Casa terem sido baseados em fatos determinados em possíveis irregularidades na prestação de serviços contratuais, o que esta comissão entende não fugir do requerimento do vereador requerente, primado pela segurança jurídica, transparência e impessoalidade dos atos do Poder Legislativo, não vislumbra-se qualquer óbice de natureza jurídica que impeça a apreciação do plenário. Assim sendo, esta comissão deixa a decisão final ao plenário, por ser ele soberano nas decisões do Poder Legislativo. Senhor Presidente, vou ler mais uma vez a conclusão. Pelo exposto, esta comissão recebe e defere o recurso apresentado visto a sua legalidade e juridicidade para apreciação do douto soberano plenário. 24 de abril de 2018, vereadores Josafá Anderson, Marcos Vinícius, Ademir Silva e a nossa assessora jurídica aqui especial, Rosilene Bárbara Tavares.
Continua a discussão. Ofício de número 091/2018. Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis, ofício 091/2018. Solicito do secretário...
Declaração de voto, presidente. Declaração de voto.
Justificativo de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho notado senhor presidente, que foi dito aqui hoje que talvez nós tenhamos rasgado o regimento interno dessa casa. Eu quero crer, senhor presidente, que o mais interessante que nessa história, na história do parlamento, é aquilo que é consumado. Eu estou terminando uns estudos de toda a natureza, eu que já tive a oportunidade de ser presidente dessa casa, em relação a todos, presidente. Eu nunca neguei um pedido. O projeto chegava aqui e ia direto para o plenário. Nunca usei o artigo 98. E esse artigo 98, muito usado ultimamente em moda, ele tira o dinheiro da Comissão de Justiça. Ora, a priori o presidente fala se é ou não é constitucional. Se falar, e uma pessoa não recorrer para a Comissão de Justiça, que é a comissão mais poderosa dessa casa, o projeto fica prejudicado. Mais três projetos meus estão vindo para aqui, que eu recorri, a Comissão de Justiça já catou. Então eu fico pensando, quem está com a verdade, com costumes ou com direito? Quem? O plenário? Ou um vereador? O procurador dessa casa, com a devida vênia, falar com costumes, onde a lei 7.175 foi agredida, onde nós pegamos o caos do Divinils, teve 5.180% de aumento onde nós sabemos, eu estive conversando aqui agora com a nossa juíza, doutora Rosângela, pedindo para ela comigo na Assembleia e no Tribunal de Contas, porque a Assembleia não permite gastar com o site. E o procurador, o doutor Bruno, o anjo desta casa, o guardião desta casa, fala em costumes. Quem pode mais, pode menos. Por que a Assembleia não gasta com site? Por que o Geraldo Divinil virou esse monstro aqui dentro? Porque ele descobriu o galinha de ovos de ouro. Ele descobriu tutela, chantagem, mantenha mensagem para essas casas. O que eu fundamentei?
Quanto?
Mas não está marcando lá, seu presidente.
Ah, mas pintou aí. Uai, justificativa de voto, hein?
Só que um homem extremamente democrático, um exemplo da democracia que anda, seu presidente, eu acho que nós vamos trazer isso à tona agora. E com toda certeza a verdade virá.
Vereador, você pode ficar à vontade. Você pode ficar à vontade. Só que essa casa não pode pagar por uma briga sua com um jornal, não.
Não coloca a palavra na minha...
Solicito do secretário que faça o
contrário.
Do
próprio...
Projeto de lei e decreto legislativo de número CM001 3/2018. Homologa relatório final da comissão parlamentar de inquérito nomeada para apurar responsabilidades da Copasa com o município de Divinópolis na execução dos serviços que lhe foram concedidos para o abastecimento de água e esgotamento sanitário, como também de seus termos aditivos, termos de ajustamento de conduta firmados com o Ministério Público de Minas Gerais, caso houver, e cumprimento das cláusulas estabelecidas nos respectivos instrumentos. Autor, mesa diretora. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade.
Coloca em discussão. Projeto decreto legislativo número CM001/2018. Homologa o relatório final da comissão parlamentar de inquérito nomeada para apurar responsabilidades da Copasa com o município de Divinópolis na execução dos serviços que lhe foram concedidos para o abastecimento de água e esgotamento sanitário, como também de seus termos aditivos, termos e ajustamento de conduta, firmado com o Ministério Público de Minas Gerais, caso houver, e cumprimento das cláusulas estabelecidas nos respectivos instrumentos. Autoria, mesa diretora. Em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres vereadores, aqui se encontram. Hoje é um dia de... Um dia D para Divinópolis, um dia D para a população de Divinópolis e um dia D para cada um de nós que representa essa população. Estou aqui em minhas mãos com um aviso da Copasa, que a maioria aqui já deve ter em mãos também recebido, informando uma verdadeira cara de pau que a partir de agosto deste ano de 2018, a Copasa iniciará a cobrança referente ao serviço de tratamento de esgoto. Aí vem o elencando aqui uma série de bairros que até a última reunião a vereadora Janete leu. A tarifa referente a... que ela vem dizendo. A tarifa referente a todos esses serviços equivale a 95% do que você paga pelo consumo de água no seu imóvel. Isso quer dizer que esse novo serviço, referente ao tratamento de esgoto da bacia do Rio Itapecerica, significará um acréscimo atual de 41
0,8% em relação que já vinha sendo cobrado pelo serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário aos usuários destes bairros, antes do tratamento ser implantado. Aí vem outro aqui, que eu fiz uma observação. A prestação dos serviços de esgotamento sanitário pela Copasa, Minas Gerais, está de acordo com o contrato de programa assinado entre o município de Divinópolis e a Copasa, além de aprovação pela Câmara Municipal no dia 4 de julho de 2007, conforme Lei Autorizativa Municipal de número 6589. Esse contrato atende à Lei Federal 11.445/2007, diz a nota desta empresa que desrespeitou o povo de Divinópolis e a cidade de Divinópolis, do qual eu não respeito, baseado nos fatos apurados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que deu início com o pedido do nobre e eminente colega vereador Cleitinho, e composta pela Comissão Parlamentar de Inquérito, com a explanação de todos os vereadores dessa casa. Foram ao todo 120 dias de trabalho árduo, prorrogados por mais 60 dias e catalogados mais de 2 mil documentos, cruzamento de dados e informações que nos levam a crer um abuso contratual. É importante ressaltar que as obras da ET Candelária em Divinópolis só tiveram início da Rio Itapecerica quando esta CPI foi instalada nessa Casa Legislativa. Obra que está com mais de 3 anos de atraso. Durante 4 meses ouvimos diversas pessoas, órgãos governamentais, ONGs, representantes eleitos e a própria Copasa. Constatamos no final do relatório as seguintes irregularidades: ausência do processo licitatório, desconformidade do termo contratual com a Lei 8.978/95, ou seja, a lei de licitação desde o ano de 95, vereador Edson Tarzan, deveria já ter sido colocado e abrangido para outras empresas. E não foi colocado, sempre um executivo passando para o outro através de decreto abusivos. Falta de parecer gravíssimo do procurador do município de Divinópolis. Todos esses decretos executivos não tiveram sequer um parecer jurídico do procurador. Atraso das obras teriam que ser concluídos no ano de 2016, até hoje estão em obras. E eles já estão contando que vai cobrar a partir de agosto, tudo pronto. Viraram mãe de Ná. Falta de investimento ambiental garantida pela Lei Piau. Descumprimento da Lei Piau no município de Divinópolis. Irregularidades em partes do contrato, que infelizmente só observaram o lado da empresa prestadora do serviço. Cobrança gravíssimo, cobrança irregular da taxa de esgoto. Fossas no Nova Fortaleza 1, 2, Terra Azul e Costa Azul, conforme laudo da própria ARSAI, agência reguladora da Copasa. Isso não é a CPI que está falando, não. É o órgão regulador. E no contrato firmado, fala claro que para cobrar a taxa de recolhimento de esgoto, somente poderia ser aplicada no município de Divinópolis após a ET Nova Fortaleza 1 e 2 e Costa Azul, Terra Azul estarem em perfeitos funcionamentos. E o próprio laudo da ARSAI, vereador Renato, diz que é fossa. Portanto, senhoras e senhores nobres edis, senhor presidente, essa taxa que estamos pagando desde aquele início é ilegal, irregular, imoral,
e covarde com o povo divinopolitano. Falhas na execução das obras através do contrato foram verificados. Desvio de valores gravíssimos, improbidade administrativa, desvio de valores para beneficiar políticos em ano eleitoral, ressaltando o ano de 2013, em que a empresa Copasa teria que ser passado 4% ao mês ao executivo e sumiu aos cofres do poder executivo. Falta de licença ambiental para tratamento da água desde o ano de 2014, senhoras e senhores e nobres edis. Nós não temos a licença ambiental para tratamento da água desde o ano de 2014. Regulação da Arsai, uma empresa mista estatal, juntamente com a empresa Copasa mista estatal, que acabou com o município de Divinópolis também. Sendo necessário passar para o município de Divinópolis a regulação o mais urgente possível. Mas essa também que saiu aqui hoje, né? Que trouxe aqui uma novidade aqui através do presidente, da empresa Copasa, pegando o material da prefeitura e ainda levando para a empresa Copasa. Eu classifico isso como gravíssimo. Gravíssimo. Então, retificando aí que ela poderia estar pegando e levando. Exatamente, mas é um erro, né, presidente? Então, senhoras e senhores, está aí o decreto 01-2018, emitido pela mesa diretora, e eu concito aí a todos os vereadores aí, para que, finalmente, nós aprovemos esse relatório do CPI, para que seja dado andamento e encaminhado aos órgãos competentes para o município de Divinópolis. Muito obrigado, presidente.
Continue em discussão. Em votação. Havendo problemas técnicos no painel da nossa casa, coloco em votação nominal. Peço o vereador Raimundo Nonato que faça a chamada para votação.
Pula daí, é só pular uma daí. Tá. Ademir Silva.
Sim.
César Tazan.
Sim.
Cleitinho Azevedo.
Sim.
Dr. Delano.
Sim.
Edson de Souza.
Sim.
Eduardo da Prince Júnior.
Sim.
Josafá. Ausente. Caboge também ausente. Marcos Vinícius.
Sim.
Negro do Buriti.
Sim.
Eu, Raimundo Nonato, sim. Renato Ferreira.
Sim.
Roger Viegas.
Eu voto é sim.
Sargento Elton.
Sim.
Zé Luiz da Farmácia.
Sim.
Senhor presidente, quero registrar aqui também que a vereadora Janete Aparecida se encontra ausente.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de decreto legislativo número CM001/2018.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto. Justificativo de voto, vereador Cleitinho.
Quero aqui chamar a atenção de toda a população de Divinópolis, né, a sociedade civil, aqui também a associação de advogados, PROCON, né, provocar o Ministério Público. Está na hora da gente colocar a Copasa no lugar dela, no devido lugar dela. Né? Chegou a hora da gente se unir à população de Divinópolis, né? Juntamente também chamar a questão do prefeito, porque sem o prefeito não dá, ele é a autoridade máxima do município, ele precisa se posicionar a respeito disso. Não pode, na situação dessa, chegar ao ponto que a gente está chegando, não, tomar tapa na cara. Porque pensa ver, o salário mínimo do jeito que está, da maneira que se encontra o salário mínimo, querendo aumentar mais 40%, não, hoje não tem como aumentar, não, é só ver a realidade hoje do município, não tem como aumentar, não, é imoral. Sabe, então eu estou aqui provocando o Ministério Público para a gente tomar atitudes. Precisa tomar atitudes. A gente precisa colocar a Copasa no devido lugar dela, que é bem longe aqui de Divinópolis. Pena que eu não tenho a caneta, porque se eu tivesse a caneta, eu não estava aqui não. Pelo contrário, estava na cadeia. Muito obrigado, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu só queria parabenizar o vereador Sargento Elton, o vereador Zé Luiz, Cleitinho, Roger, Vladimir. Uma CPI, senhor presidente, é um espingarda de cano torto.
Vereador, a fala agora é para justificar
o voto.
O voto,
o meu sim.
Da Copasa, não estamos falando de CPI mais, hein?
Nós não estamos votando um decreto aqui?
O decreto?
Então, eu estou fazendo uma introdução. Se o senhor não quiser que eu faça, também não faz não, senhor presidente. Porque está difícil, hein? Senhor, está difícil. Parabéns à comissão. Com esse presidente não tem jeito.
Justificativo, senhor presidente.
Cativo de voto, vereador Roger Viega.
Agradeço aqui os componentes. Nosso voto, com certeza, foi favorável a todo esse trabalho, incessante, incansável, durante tardes, horas e horas aqui, que nós trabalhamos. Tenho orgulho de fazer parte dessa qualquer CPI, que investigue, fiscalize. A nova política. É isso que o cidadão divinopolitano quer, merece e a cidade precisa. Senhor presidente, obrigado.
Justificativa de voto.
Justificativa de voto, vereador Zé Luiz.
O que a comissão parlamentar de inquérito, com referência aos possíveis irregularidades da Copasa, tudo que foi possível fazer foi feito, né, a equipe trabalhou, empenhou, buscamos todos os meios possíveis. Agora, esperamos que todos os órgãos competentes, cabíveis à execução, né, da complexidade dessa regularidade, não digo que a Copasa tem que sair, mas o que ela precisa é que tenha cumplicidade com o que está no contrato, ou pelo menos que ela cumpra essa revogação, ou seja, que seja revogado essa taxa que está sendo falada, comentada, que tenhamos os órgãos competentes nos auxiliando.
Invocando o artigo 72, inciso 8º, eu quero retirar de pauta o projeto de resolução número CM003/2017. Solicito do secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Como líder, presidente, não há mais projeto na ordem do dia.
Não havendo mais projeto na ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos.
Como líder,
antes de ir para um minuto de silêncio, que eu pedi que o vereador Edson Souza ficasse aqui, porque eu queria, na minha fala, iria citá-lo. O vereador Edson, ele pede para que nós sejamos leais com ele, mas ele não está sendo leal com o presidente dessa casa em vários momentos. Enquanto ele falava aqui que na Assembleia Legislativa não gasta com publicidade, que o gasto aqui é irregular, a doutora Rosângela Santos Silva Pena, que é a controladora da nossa casa, e não acontece nada sem passar pelas mãos da doutora Rosângela,
pediu para nos informar que a publicidade, nós já sabíamos disso, mas é só para o vereador ter conhecimento. Porque já que ele não é leal com nós, não é leal comigo, eu vou ter que mostrar para ele que ele também está sendo desleal comigo. Que ela mandou nos avisar que todo gasto com publicidade, principalmente quando ele cita com site, é legal. Ela é a controladora da casa. Tudo passa nas mãos dela. Ela ouvindo a fala que nossa casa mandou me avisar. Nós já sabíamos. Mas isso é para o cidadão que está em casa, que vê o vereador falando que a gente não está sendo leal com ele, mas ele, hora nenhuma, é leal com esse presidente. Fica esclarecido. E se o vereador quiser voltar aqui com direito de resposta, está aberta a fala ao vereador. Por isso eu pedi para ele ficar aqui. Com a palavra o vereador, doutor Delano.
A gestão atual, a gestão do PMDB, que está no Executivo, criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Divinópolis, criado agora, há pouco tempo. Ela tem como presidente a Ana Paula do Quintino, todo mundo conhece, e a vice-presidente é a Lourdes Lopes. E o partido pede para avisar que vai ter uma palestra com a secretária nacional, vem de Brasília, para fazer uma palestra sobre os direitos da mulher e os organismos e as organizações políticas. A palestrante, então, será essa senhora, Maria Aparecida Andrade Moura, e será no Gravatá, segunda-feira, 14h30 até as 16h30. Será o evento gratuito. Então, para todo divinopolitano aí, que se interessa por políticas, principalmente direcionadas aos direitos da mulher, a gestão atual convida a todos para estar no Gravatá, segunda, a partir das 14h30, com a Secretária Nacional de Políticas Públicas do Brasil. Muito obrigado.
Passo agora, minuto de silêncio. A pedido de todos os vereadores pelo passamento de Ladir Antônio de Oliveira, sogro da vereadora Janete. E também pelo passamento de José Conceição de Oliveira, popular Zezito, a pedido do vereador Zé Luiz e Edson Souza e vereador Nonato. Queremos agradecer aos senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, não havendo mais assuntos para essa reunião ordinária, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.